com até 180 dias de atraso. Os juros dessa operação são os mesmos do seu contrato. As prestações pausadas são acrescidas ao saldo devedor e diluídas nas prestações restantes. Você pode fazer tudo pelo app Habitação Caixa. Baixe o aplicativo agora e consulte as condições. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
O governo federal também cuida de quem foi impedido de trabalhar.
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora.
Aí, palmas ao Vitório.
Muito obrigado pelos aplausos, senhoras e senhores. Panicozinho está no ar, meus amores. Aqui diretamente dos estúdios rachadinhos da Panflix, estamos aqui com esta plateia virtual maravilhosa, uma plateia incrível. Maravilha. Aliás, nós criamos uma solução aqui na Panflix com essa tecnologia para todos os programas de auditório que passam por essa dificuldade. Meu querido Silvio Santos, você poderia voltar a fazer os seus programas inéditos usando essa tecnologia, Silvio.
É muito interessante essa plateia. Eu vou fazer, eu vou ser bem sincero que eu estou... Eu vou ser bem sincero que eu tô conversando com o Tutinha, né, pra roubar isso. Só que é o seguinte, tem que mudar um pouco isso aí, porque essa plateia tá meio jovem, tem que colocar uma senhora, tem que colocar umas velhas, travesti também pra gente começar. E não adianta tentar me cancelar não, porque quem deu mais espaço pra travesti fui eu. Então eu tô gostando da ideia, Emílio, vou considerar.
Muito bem, plateia parece que vai ser difícil. A gente vê, mas muito obrigado. Vai demorar. Eita. Mas parece que as coisas aos poucos estão voltando ao normal, não é? Que eles devem voltar às aulas agora. Sim. O comércio pode reabrir.
Fácil.
E a gente continua sempre mantendo aqui o nosso critério, já desde o começo da pandemia, que é um sorriso no rosto e a toba na mão.
Na palma.
Muito bem. Vocês sabem.
Oi.
Eita, olha o cotonete.
O exame é semana que vem.
Olha o corona aí, bicho.
Aí, pô, meu exame deu negativo.
Não, mas e aí? Você fez ontem o exame?
Não, mas eu tomo banho.
E o quarto? Eu tomo banho. Você acha que o Sami não tomava?
Acho que não.
O Sami não.
É só dia ímpar.
Olha o vetor.
Ele é das férias. Olha
o Sami grana.
Não, eu não. Eu tô aqui
o Zé bariátrica.
Você, tua esposa, a esposa dele.
É, hospital de campanha.
É enfermeira de hospital.
O Sami contou.
Do hospital de campanha.
Mas tava lá. Mas tava lá.
Mas ela vai, atende o pessoal com Covid? Não,
não atende, campanha. Lógico.
Véio. Então você tá fazendo o que aqui, rapaz? Não. Mas você tá fazendo o quê?
Vai pra lá.
Pega esse metrô do cenário aí, vai embora. Vai pra lá.
Hospital de campanha não vai ninguém, é tudo vazio.
Então não tá quem busca. 50%.
Isso. Muito bem, então vocês sabem, eu estou com a toba realmente na mão, não passa nenhum átomo.
Isso.
Mas parece que o nosso querido Gordão não está preocupado.
Não.
O Gordão, além de ser casado, com a enfermeira do
hospital de campanha.
É enfermeira do hospital de campanha.
Assistente social. Assistente social.
Tá
ela ajuda o gordo.
Ela ajuda o gordo.
Não é qualquer coisa.
Que fica mais tempo
cês
falando
sabiam,
com os infectados.
Vocês sabiam? Eu tava conversando com... Tem um hospital de campanha lá que eles abriram, fizeram aquela festa.
Sim. Sim.
Aquele... Aí o hospital de campanha, ele só tinha banheiro na entrada.
Tá.
E o cara não tem a roupa.
Adequada lá.
Certo.
Que é o
EPI,
equipamento de proteção individual.
EPI.
Impressionante.
O cara só tem um EPI, o período de 24 horas, que é o plantão.
Aí 15 dias, amigo.
Não, eu sei. Mas aí o que acontece? O cara tinha que entrar com aquele lá, que é aquela roupa.
Sim.
Aquela roupa.
Capote,
capacete.
Aquele escudo.
E aí não podia ir no banheiro, cara. Porque não tinha banheiro. Porque você não tinha como trocar. Então você tem que ficar com ela... Durante o período, segurar a coisa. Ó.
Vai ao banheiro na hora que tranquilo. Entra e na hora que sai.
Mascrinha
um abraço para os nossos profissionais da saúde que guerreiros. Estão segurando a bucha.
Na trincheira.
Na trincheira. Linha de frente. Porque amam o que fazem e são comprometidos com o trabalho e com a saúde da população. Esses caras estão trabalhando mesmo. Então, a nossa homenagem à tua esposa.
Tá lá.
Ao pessoal que tá lá. Muito bem, mas você, meu querido gordo,
você,
já criou confusão com os O pessoal dos Bunés.
Sim.
Que nos
eu
mandaram.
Confusão, não. Quem criou foi
Zuckerman,
Daniel Zuckerman
e você, mas você tá lá.
É que eu sou representante.
Tudo bem. Zé Bonetta. Você quer fazer um show em Florianópolis?
Quero não. Irei fazer um show, se tudo der certo, dia 17 e 18 de julho. No Floripa Comedy Club, que é o Comedy Club lá de Florianópolis. Você pode comprar o seu ingresso já. E...
Convidão do Gordão.
É o Convidão do Gordão. Dia 17, 18 de julho. Já está ingressos à venda. Florianópolis já está com a restrição até dia 8. Então, por enquanto, teremos o show. Pode comprar o seu ingresso já. Boa. E vamos torcer, ó. Usa a mascarinha por nós. Eu quero fazer esse show. Eu preciso.
Tá, é isso aí.
Eu preciso. O boleto tá chegando, tá rasgando.
Tá, o quê? Tá gritando lá, batendo na porta. Gordão!
Muito bem. Boleto. Muito bem.
Boletão.
Quem também tá nessa onda é Daniel Zuckerman, nosso menino multishow.
Isso.
Ele que fez um programa de grande sucesso.
Amigo de Zeca Camargo.
Ele, o Meirelles.
Uma temporada e um violão.
A Anitta.
Isso.
Anitta. Não sei se vocês estão percebendo que ele tá meio já com uma linguagem do Leblon.
Sim.
Emílio, você
uma linguagem coloquial.
Já tá puxando o R.
É. Por que? Eu não entendi porque você tá falando isso, irmão.
Eu quero saber o seguinte: como é que está o projeto do teu show no Allianz Parque?
É verdade, eu tô bem emocionado, né? Como um bom produtor que sou, teremos atrações. Aí você fala: ah, o cara não se garante? Garanto e trago o Sandy. Sandy talvez participe.
Sandy Júlio?
Sandy Júlio nesse show, é uma surpresa que eu já vi.
É aquela Sandy Cover?
Pode ser também.
Cara,
pode ser também. Pode ser Maroon 5, né?
Sandy Cover tá...
Como é no Allianz Parque?
Ela tá com 70 anos, a Sandy Cover.
Mas ela continua. Eu adoro covers, né? O Tim Maia também, que é um clássico. Au. Mas então, o show é no parque, lá no Allianz Parque. E teremos no drive-in. Então são 300 carros.
Felipe,
se você
Mello
fizer
vai
a conta...
Também.
Dá uma grana. Mas a gente
é
tá
tipo, feliz. É tipo um congestionamento
dentro
do estádio.
Paulista. Mas vai ter aula de fit dance, você pode fazer o seu carro.
Zumba.
E, enfim, a gente no dia 18 de julho, você vai no dia 18, se você estiver em Floripa, você assiste o grande Morgadão. E, mas se estiver em São Paulo, olha que imagens bonitas aí da arena.
Imagens.
Tem balão.
Foi
bonito.
Tá lindo.
Tá bonito.
Mas vamos seguir aqui. E o coronavírus?
Coronavírus a gente tem sempre. Você sabe que tem um destaque que a gente apostou numa menina. A menina chama Bruna. Ela mora em Nova York.
Ô, a Bruna.
A Brunex. E lá foi o epicentro, né, em Nova
Linda
York.
Linda, Bruna.
É, uma beleza e competência.
A Bruna, pra quem não sabe, ela tem um aplicativo,
um Instagram.
Não, é um Instagram de...
Dicas. New York Dicas Tips.
New York Tips.
Lá você que gosta de Nova York, ela explica tudo.
E ela é a nossa correspondente em Nova York.
Muito competente, a Bruna. O Delari tá...
Você sabe uma... por quê, né?
Por quê?
Você sabe.
Sei. Não pode falar.
Não, sei.
Não, Sami, não pode.
É, olha lá.
Você já falou da Rosana Hermos.
Você já brigou com a Rosana Hermos?
Já.
Não, pai. Você brigou com a Rosana Hermos?
Ele sabe. Você brigou com a Rosana Hermos? Ele sabe.
Você já brigou com a Rosana? Já brigou com o meu amigo Zé Luiz?
Não, o Zé Luiz tá bem agora.
É. O professor Paulo. Fica calmo.
Tá,
eu sei que você está nervoso porque o Dória não dá os dados para você.
Não vai dar.
Mas você vai acertar o estudo.
Pelo menos isso, né?
Ele vai... O Sami vai ser o único que vai acertar o estudo.
É verdade. É.
Que lá em março, hein?
É, a gente... Não, a gente vai mostrar o
março
antes e depois.
Foi.
Acho que foi em março.
Foi baixo.
Eu tenho aqui cravado aqui, ó. Fotografei.
Printou.
Printei, exatamente. Eu printei aqui, Sami Dana. Mas vamos aos coronavírus.
Vamos. A Bruna tá cotada também, Emílio, pra apresentar o Drops da Pan. Isso é uma...
Sério?
Não. Falaram aqui pra mim.
Não.
Né?
Então,
ela tá lá em Nova York, ela que mora na gringa, então também eu quero agora chamar a querida Bruna. Bruna, como é que está em Nova York, Brunex?
Fala, galera do Pânico, aqui é a Bruna, tô em Nova York e na segunda-feira passada a gente iniciou a fase 2 por aqui. Então as lojas reabriram, restaurantes para comer do lado de fora estão reabertos também. Então o clima da cidade tá voltando a ser o que era aos poucos. Agora com o verão, né? E acabou de iniciar também. As pessoas estão na rua, estão fazendo esportes, estão aproveitando os restaurantes que abriram. E é isso. Tá bom, gente? As coisas por aqui, graças a Deus, estão voltando. Valeu, galera. Bom dia aí pra vocês.
Muito obrigado. Se você quiser dicas de Nova York, entra lá no NY Tips ou é New York Tips?
É NY Tips.
NY Tips. E você vai ter um. O que, que foi, Delário? O que, que você está com esse bencinho?
Bençola tá impossível.
Ficou com a língua de fora, porque.
Chavequeiro do Largo
da Cara. Agora colocou pode mandar a saqueira na roupa agora na cara.
É. Vamos seguir aqui. Brown, Vitor.
Vamos evitar de falar um em cima do outro. Melhor. Eu sei que vocês estão felizes.
Eu tava no TP. Desculpa falar pros meus colegas aqui que me interromperam, mas eu tô ali, ó. Agora vamos falar sério aqui.
Eu sei que
as
vocês estão felizes.
As escolas estão voltando, né, Sami? E eu não sabia que as escolas
estavam. Sami Dana.
Não, é outro. Eu, porque eu já negociei. Agora
eu vou jogar pro Vitor Brown, que tem a informação séria. O Vitor Brown, vocês sabem, é dos pingos. Ele vem aqui no Pânico. Ele vem aqui no Pânico porque ele é muito. Ele tem muita credibilidade, então ele vem aqui pra perder um pouquinho.
Não, é pra trazer. É o prestígio que ele tem.
Pelo contrário.
Mas tá sobrando.
Você vem aqui porque você é um cara humilde, você é um cara legal.
É isso.
Então você tem muita credibilidade.
Vocês são humildes e legais. Não por mim.
Não é isso.
A gente não é.
Você sabe que muito poder é ruim. Muito poder você fica maluco.
Fica louco.
Você vê, João de Deus, o Mitotô, você acha que nada. Mitotô, João de Deus, você acha
fica
que nada
louco.
Te pega? Você fica louco. Você fica louco. É. Então você é um cara
da
que,
first
é um,
class.
Que é um cara esperto. Você fala assim: não, eu tô com muita credibilidade, porque o Pingos é um top da nossa programação. Então aí ele vai lá, como tem muita credibilidade, fala: não, eu vou lá no Pânico
low
agora.
Profile, baixa a bola.
É claro. Mas eu quero falar com você, mas antes eu quero perguntar pro Sami a respeito, que agora a gente tá falando que vai. Que nós teremos a reabertura, que parece que vai ser
dia
amanhã, sexta-feira.
Ah, não, agora.
Não, ele vai.
Vai avançar de fase, a cidade vai avançar de fase.
É o Mário Bros. Isso,
aliás, o prefeito, parabéns, prefeito, se recuperou.
Sim,
Bruno. Não sei se tem o vídeo dele, se tiver o trechinho que ele fez ontem, o vídeo no.
Com a camisa do Santos até.
Isso.
É,
isso.
Santista.
E o prefeito se recuperou e parece que nós vamos ter um avanço, mesmo batendo recorde. De morte. É. Eu quero saber o seguinte, Sami. Eu tenho imagens.
Imagens?
Da imagem aí,
só daqui de baixo. Nós estamos aqui na a nossa emissora, fica aqui na Avenida Paulista.
Sim.
Com a Joaquim Eugênio de Lima e a Alameda Santos. É um lugar top.
Sim.
Eu gostaria de imagens para ver que fechou, mostrar aqui o que fechou. Só aqui.
Me ajuda aí, velho.
Só aqui. Tem as imagens, Delário.
Cadê o comandante?
Olha, isso aqui, ó, tudo fechado, ó.
Bares,
esses estabelecimentos fecharam para sempre.
Poxa.
Não é um negócio que fechou.
Não é temporário.
Esses aí não reabrem mais.
Já era.
Eu tenho informação que esses aí não reabrem mais. Sami Dana, você tem os dádulos? Os dados de quantos comércios temos fechados para sempre? Em João Paulo?
Não, a gente não sabe nem a ocupação direito, você quer já os dados comércios. Não sei.
Ninguém sabe
não,
isso.
Não, sabe, mas não passam. Não passam. Por que dá para saber? Porque você tem a JUCESP, por exemplo, que é a junta comercial, dá para saber quem abriu, quem fechou, dá para saber a emissão de nota fiscal, dá para, como uma empresa fecha, tem um procedimento. Mas não dão os dados. Agora, o que é interessante é que a gente tá num grande jogo do Mario Bros. Que a gente tem que passar de fase.
Sim.
Só que os caras estão roubando na estrelinha, eu tô achando.
Sim,
porque quando a gente não tá passando na... Os números não melhoram, você fala assim, beleza, eu mudo uns númerozinhos aqui, fica tudo bem. Aí eu pergunto, aquele silêncio ensurdecedor.
Eles não deram informação até hoje.
E o negócio das escolas...
Há 100 dias não tem os números.
Não, tem, mas não...
Tem, mas não
tem, mas acabou. Tem, mas acabou. É que nem na disso, às vezes eu peço alguma coisa, ela fala... Tem. Eu gosto muito de sopa de mandioquinha quando ela faz.
Tem, mas acabou.
Mas acabou.
Tem.
Então é isso. A gente fica aqui torcendo e rezando. Porque é o que sobrou para nós.
Sobrou Deus, a máscara, o álcool gel e o sorriso no rosto.
E o Vitor Brown.
E o Vitor Brown. E aí, Brown, o que vai acontecer em São Paulo?
Então, amanhã, possivelmente, o governador deve anunciar que a cidade de São Paulo e a região metropolitana avançam de fase. A gente está, por enquanto, na fase 2, que é a fase laranja. A gente iria para a fase 3, que é a amarela. Qual que é a diferença? Na fase amarela, aí podem voltar a funcionar os bares e restaurantes. Os shoppings também podem ter alguma flexibilização de horário. Pode ser que o horário seja estendido. Enfim, as regras todas devem ser anunciadas amanhã naquela coletiva do Dória, mas já é praticamente certeza que a região metropolitana avança. A gente tem tido no estado de São Paulo recordes de mortes mesmo. Os números estão subindo. Nessa semana batemos recordes, mas o governo do estado diz que isso é puxado pelo interior. que no interior tem um aumento muito grande de casos e de mortes, mas aqui na capital e na região metropolitana melhora.
Alguém pior, né?
Exatamente.
Parece a felicidade que o... é essa, pra você ver alguém pior. Agora as escolas, Vitor, porque aí que está a confusão.
Então, é o seguinte, as escolas voltam no dia 8 de setembro, as aulas físicas. Isso vale para a rede privada e para a rede pública. Só que aí voltaria num esquema de rodízio, dia sim, dia não.
Rodízio,
ou seja,
de
metade
crianças.
Da turma. Rodízio de crianças.
Não, um dia vai o professor, no outro dia vai o aluno.
No outro vai o livro.
É o rodízio português do. Não é? Eles bolaram.
Não, o que eles estão falando é que vão uma vez por semana, hoje.
Não, vai o professor num dia, no outro dia vai o aluno, então. Que já está resolvido. Agora, você sabe que eu fiquei assustado? Ele diminuiu a frota.
Isso, de ônibus.
De ônibus.
9%
mas
de redução.
Mas por que diminuiu a frota de ônibus? Eu não entendi isso.
É justamente como foi aquela decisão do rodízio pari-ímpar, dos bloqueios da CET no trânsito.
Certo.
É uma tentativa de incentivar as pessoas a ficarem em casa. Não, você anuncia, olha, vai ter menos ônibus.
Burro,
então aí a pessoa, teoricamente...
fala pro seu chefe que você não vai trabalhar.
Exatamente, só que aí esse que é o problema. As pessoas não deixam de sair porque tem menos ônibus. Pelo contrário, vão pegar carona, vão se misturar
precisam
com outras pessoas,
trabalhar.
Vão sair mais cedo, talvez peguem um ônibus mais cheio. Então,
orelha seca.
A gente vai ver o resultado disso daqui a alguns dias, né? Tem sempre um intervalo de 15 dias. Mas a gente estava falando dos bares e restaurantes, Emílio. Tem um balanço aqui que é da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo. É de um mês atrás, mas o número já é preocupante. A associação estimava que 20% dos bares e restaurantes do estado fechariam. Isso um mês atrás. Então, agora é possível que...
Na China foi 36.
Tenha piorado. Então, talvez a gente chegue a essa marca.
Que loucura, hein?
E daí tem o número de demissões, é impressionante, ó. São cerca de 50 mil estabelecimentos, 100 mil pequenos empresários e 300 mil pessoas, 300 mil funcionários desses bares e restaurantes que perderam o emprego. Então isso, lembrando, um mês atrás, é possível até que hoje a situação esteja pior, porque os bares e restaurantes só vão abrir na fase amarela, que é essa fase 3 que a capital está alcançando agora, pode alcançar agora. Então, para que o interior como um todo chegue a essa fase, mais gente ainda corre o risco de perder o emprego, mais estabelecimentos ainda podem fechar. Mas sobre as escolas, a ideia é essa, voltaria com o rodízio a partir de 8 de setembro. Não está estabelecido ainda como seria esse rodízio, por exemplo, qual vai ser o critério para... Se segunda-feira vai uma turma, terça vai a outra, quarta vai a que foi, veio na segunda, a de terça se repete na quinta. Se isso vai ser por ordem alfabética, por idade, se vai ser por um dia menino, enfim. Um critério ainda para essa distribuição.
Mas o que preocupa da escola é o seguinte, você tem filhos em idade, principalmente as crianças que não podem ficar sozinhas em casa. E aí? Vão ter que ficar 70% do tempo em casa. Quem que vai ficar com elas? Aí a pessoa tem que trabalhar, a criança não. Aí vai ter babá, vai ter creche, ou seja, é tudo feito na base...
Marra.
Não, no chute, é no chute.
Na marra.
E se você pedir dados, você é um assassino, que é o meu caso.
Na marra.
De reputações.
Essa foi uma reclamação, né? Porque, por exemplo, a mãe de uma criança pequena, o filho dela só vai pra creche na segunda, na quarta e na sexta?
Não é segunda, quarta e sexta.
Como é que 35%. Seria essa
volta? Hoje o secretário de Educação, o Ocelli, falou no Jornal da Manhã que tá pensando em uma vez por semana a criança vai lá, pega as atividades e volta. Agora, as crianças que de idade... que são menores, né? As crianças que não conseguem ficar sozinhas em casa, eu acho que é um problema. E esse negócio de transporte público é um dos absurdos maiores que eu já vi. Já chega o rodízio, já chega os feriados que levou o vírus pro litoral e pro interior. É isso. A gente faz o manual da desgraça. Se tiver um manual da desgraça, é
medalha
isso. E a gente tá virando, eu vou falar o que a gente tá virando, Emílio.
Calma,
você vai gostar.
Sammy.
O Polishop da desgraça, que é assim, vem uma notícia ruim, aí fala, e não é só isso, vai faltar também isso. E você também vai se lascar nisso. Então, a gente virou um grande Polishop da desgraça. E o jornal, o jornalismo virou também. E eu tô muito triste. E eu vou ficar no chat com os colegas.
Sammy está certíssimo, o chat falou.
Tem chat do pânico agora.
Não tem como ficar.
Sammy ainda tá nervoso com
a Rosiane. Não tem como ficar alegre.
Quer uma boa então, amigo?
Boa.
Tem uma
que é boa.
Pra fechar.
Futebol.
A nuvem de gafanhotos parece que não vem pro Brasil. Não parece que ela se desviou.
Não quer pegar corona.
Talvez seja isso.
Os gafanhotos estão com medo.
A explicação é o clima. Parece que os insetos gostam de clima seco. E aí voltou a chover lá no Rio Grande do Sul, porque vinha fazendo um calor fora de época, né? A gente já tá no inverno, e aí se as temperaturas... temperaturas estivessem aí dentro do normal, ou seja, estivesse fazendo frio lá, os insetos não viriam, mas por causa do calor estariam vindo. Daí hoje até a ministra da Agricultura falou aqui com o Jornal da Manhã, deu uma entrevista, ela explicou isso, que o clima favoreceu, talvez volte a chover e aí os insetos se desviem e sigam para o Uruguai. Mas de qualquer maneira, vão por onde quer que passem, né? Seja pelo Rio Grande do Sul, seja pelo Uruguai, vão causar um prejuízo grande, né? Porque eles passam e comem uma quantidade impressionante. É o dobro do peso do inseto.
A gente conhece bem então, essa...
É tipo um monte de morgado.
Obrigado, Brown.
Fechou, valeu, Emilio.
Vitor Brown aqui na Jovem Pan, 6 da tarde, nos pingos, nos is, a competência do jornalismo da Jovem Pan. E agora vamos falar do que importa, que é a vida financeira no meio dessa crise.
Claro.
Vocês sabem que esse momento atual é de muita crise, tá tudo fechando, a gente mostrou aqui. Então quero saber do Anderson agora, para que a gente possa aproveitar esse momento, como é que funciona esse produto que é o SOS Easy Invest, para ajudar você que está preocupado como eu, como todo mundo. Fala, Anderson.
E aí, Emílio, tudo bem?
Beleza.
Beleza. Então, o SOS Easy Invest, né, a gente criou esse site para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente, né? Então, muitas delas ali não conseguem criar uma rotina, uma forma de conseguir guardar o dinheiro. Nós criamos várias planilhas, né, e uma sequência de passos que a pessoa pode fazer, né, para conseguir ali se organizar financeiramente e conseguir investir. Tem simulador na planilha, você tem lá um método do Spot, que é bem famoso, de como guardar o dinheiro, né, para conseguir usar ele ao longo do mês. E tem muita coisa bacana e muito conteúdo. E eu posso mostrar aqui para vocês. Boa, na telinha.
Vamos lá,
que é o conceito.
Aqui. É só você baixar o aplicativo. Está lá no aplicativo, né? Você baixa o aplicativo nas lojas do Google, na loja do Mac lá no iOS, no Android. Ou então você acessa invistaseudinheiro.com.br no computador velho de guerra.
Passa o conceito aí da planilha salva-vidas, Anderson.
Vamos lá. Então, ó, acessando o site invistaseudinheiro.com.br, já aparece aqui um banner falando sobre organização da vida financeira. Você clica nele, ele tem aqui o site do SOS, e aí você tem aqui, ó, um passo a passo, né? Então, tem baixa planilha aqui, com metas financeiras, o método dos potes, que é uma outra planilha também, um videozinho bacana explicando, e um simulador de investimentos também muito legal para poder você entender o quanto que isso vai refletir aí nos seus investimentos, né? Então, assim, vale a pena acessar aí o invistaseudinheiro.com.br e usar essas planilhas aí para organizar a vida financeira.
Boa, legal.
Ô Anderson, temos um training topics. Eu queria que você explicasse aqui. Teve a belíssima treta do Benchimol da XP com Itaú é da XP. E a gente sabe que o cara que coloca o dinheiro
A XP é do Itaú.
A XP é do Itaú, e a gente sabe que quem coloca o dinheiro no banco tem um gerente, que sempre tem o repasse, tem um intermediário, e a XP também, né? Acho que tem um corretor. Na Easy Invest, como o Emílio falou, você baixa o aplicativo e lá a gente explica muito sobre inteligência financeira, que você tem essa independência. O que é? Como é? Explica.
Olha, Zuckerman, realmente você tem uma vantagem com a Easy Invest, e a gente sempre apostou nisso, né? Que é o propósito, né? Você conseguir fazer sozinho, né? Então a gente tem na nossa missão como despertar o investidor que existe em cada um de nós, né? A gente acredita que você pode fazer sozinho. É claro que tem todo um trabalho de educação financeira, com conteúdo, com Invest News e tudo mais, e tem um time dentro da Easy Invest que dá o apoio também, caso você entre no chat, no telefone, mas a gente não tem o gerente ou um assessor que vai ali dizer o que você tem que fazer ou, às vezes, até tomar a decisão por você de investimentos. O que a gente faz na prática com isso é que você passa a ter mais rentabilidade, porque ao invés de pagar comissão para o assessor ou para o gerente, por ele estar ali te indicando, esse tipo de rendimento se reverte para você. Então, você tem acesso a produtos com maior rentabilidade e sem, o que é melhor também, né, sem aquele interesse, né, de fazer com que o de repente o gerente ele está querendo bater meta, então ele vai vender uma coisa que às vezes é bom para ele e não para você. Então na Easy Invest isso é total imparcial, a gente realmente acredita nessa missão e acredita que você pode fazer sozinho, sem ninguém dizer o que você tem que fazer.
Isso, mas a gente sempre fica com medo, né? A gente sempre quer ter um mentor, um guru e tal. Isso. E a vantagem da Easy é que você não precisa colocar muita grana. Com quanto você precisa entrar ali para começar a entender o mecanismo, para conhecer as prateleiras, para ver os produtos, para familiarizar com esse mundo do financeiro que... A gente vai ter que entrar nessa, né? Porque os juros agora...
Não,
2%, 2%.
Não tem mais, isso, acabou. A inflação está caindo tanto, deve cair mais os juros. Agora...
Então, eu queria saber com quanto você precisa entrar. Quanto é eu preciso entrar? Eu vou lá, o aplicativo não custa nada. Eu baixo o aplicativo, não custa nada, entro lá. É um cadastro. Cadastro demora um pouquinho. Cinco minutos você vai fazer o cadastro. Aí eu preciso de quanto lá? Para conhecer o jogo.
Olha, para você ter acesso já a uma gama legal de investimentos, pouco mais de R$30 você já tem acesso a vários tipos de investimentos. E aí vai, com certeza, com R$100 você tem mais opções, com R$1.000 muito mais opções, mas a partir de R$30, que é o que a gente costuma falar, você já tem acesso a diversos investimentos.
Bacana, bacana.
Depois que eu me organizei, né, você fez a planilha, Sammy, aí sobrou uma grana, como é que você faz para investir lá na Easy?
Não, então, acho que esse modelo é interessante de negócio, né? Então, o que aconteceu lá? O Itaú falou que é verdade, que a XP tem assessores de investimento. Falou, olha, e o assessor ganha comissão, que é verdade. Aí o que ficaram brigando é se o assessor poderia, por um conflito de interesse, fazer o que é melhor para ele, não para isso. Aí também falaram, e os gerentes são o quê? Então a Easy Invest acredita aí que você pode fazer sim as escolhas. Como que faz isso? Também não adianta falar, ah, se vira. Então tem um monte de tutoriais de todos os produtos, tem lá o investnews.com.br e esse SOS Invest é uma planilha, porque não adianta a pessoa estar cheia de dívida e querer investir R$30. Esse cara vai ser um suicida financeiro. Sim. Então, vai devagar, começa aí com R$30, R$10 já tem investimento em ações, mas o que eu quero, eu, Sammy, é que você entenda um pouco do mercado financeiro. Eu tô aqui todo dia falando não da Easy Invest, que é um patrocinador, eu tenho também faço alguma coisa com eles, mas eu falo de economia, porque a gente tem que aproximar as pessoas. Geralmente, quando você não cuida, não é que ninguém, você tá tomando uma decisão ruim. Então, a melhor coisa é você cuidar das coisas importantes, saúde é uma delas, família é uma... Outra, dinheiro também. Se fala muito em envelhecimento saudável, mas sem dinheiro você também não envelhece bem. Agora, convido a todos a entrarem aí no site do Invest News para ter informação, investnews.com.br, e no Invista Seu Dinheiro para quem já sabe o que fazer. R$30 é o desafio. Comece devagar para ter confiança e aí você vai aumentando aos poucos.
E tem também o SOS aí. O SOS não precisa investir nada, né? Só entrar no site, é lá para você.
Informação gratuita.
Isso, é uma informação para você. Tem o Invest News com o Sammy lá, sempre levando informação para você. Educação financeira. Legal. Acabou aquela moleza. Claro.
Eu posso mostrar aqui, ó. Aí quando a gente fala que é R$30, muita gente não acredita. Tá? Eu vou mostrar aqui na tela, ó, para vocês verem, ó. Título do Tesouro pré-fixado, né? Tá pagando 4% ao ano, ou seja, quase que o dobro da taxa aí do CDI, né? Tem outro pagando 6% ao ano, R$36 de valor mínimo. O outro é R$35 de valor mínimo. Então você tem aqui boas opções, boa rentabilidade. Título do Tesouro é o mais seguro que tem no Brasil, né? Mais até do que a poupança. Então, mais uma prova também de que a gente não tem aqui o incentivo, né? Na hora que a gente está, eu estou falando aqui principalmente, é taxa zero para investir nesse produto. Ou seja, a Easy Invest não ganha absolutamente nada se você investir nesse produto. Mas o porquê que a gente fala dele? Porque a gente quer que você comece a investir, comece a entender como é que funciona, para daí sim você dar outros passos na sua vida financeira.
E você sabe, né? Você sabe que dinheiro... A gente cuida bem do dinheiro, né? O dinheiro é complicado.
É difícil ganhar
honestamente. É difícil ganhar dinheiro honestamente. E você sabe que as pessoas vendo isso aí, as pessoas descobrem, tanto é que a Easy Invest é a campeã de tesouro direto no Brasil, né?
Exatamente.
Então é esse que é o negócio.
E é a maior corretora não ligada a bancos. A gente chama ali independente. É a maior corretora do país independente.
Muito bem. Então entra lá. Já falamos aí. O Anderson já mostrou essa barba linda. Vamos mandar o
Ele Capitã
para ele.
Ele Capitã. O rei do Barolo tomando vinho.
Eu usei aqui, hein? Muito bom.
É bom.
Mas é bom.
Ele Capitã.
É muito bom.
É bom, Ele Capitã. Vamos mandar para essa barba aí. Você também tá com a barba...
Barba linda.
Não. barba de cachorro de bar, sabe? Esse cachorro de bar.
Não, e a minha?
Como é que é o cachorro?
Cachorro de bar. É uma barba meio caída. Caída, né? Uma coisa meio caída.
Mas tô, boa dica.
Eu tô triste hoje que o Sammy tá triste.
Não,
o
Sammy
tá bravo.
Eu tô
tá
bravo. Pessoal. Não, agora já passou.
Já passou?
Já passou. Ele olha a conta dele e ele fica feliz.
Ele
vê o extrato disponível.
Ele vê o tesouro direto.
Ô, Sammy, deixa eu perguntar um negócio pra você agora. Já falamos da Isinvest e tal. Agora, ontem teve lá a votação lá do saneamento.
Importantíssimo.
Vai entrar dinheiro aí com isso.
Vai entrar dinheiro e vai melhorar a vida da população, porque saneamento é umas coisas básicas. A gente fica falando aí de compra carro, compra a barba. Tem gente que não tem água encanada em casa.
Sim, então, vai ser um investimento.
Vai ser um baita investimento e o Brasil não tem esse dinheiro.
Sim.
Porque se fosse fácil dar dinheiro, como alguns fazem, porque não dá então R$600, porque não dá 10 mil reais pra todo mundo, porque não resolve a vida assim, a gente tem que pagar essa conta.
É.
Então os países começaram a se endividar e não pagaram, caíram em
tragédia. E é infra, né? Os caras vão fazer esgoto. Sim. Metade da população não tem esgoto.
É um absurdo.
Muito bem. Vamos para o break agora, Dedê. Obrigado, viu?
Valeu.
Entra lá, invista seu dinheiro.com.br. Tem lá toda a informação para você. Nosso querido Anderson tá aí, sempre com uma dica bacana
de aprender. Você. Colocar na planilha é importante.
Puxante. Né?
Zuzu, você tá faturando ou não?
Cara, graças a Deus, eu faço um que. Quem me ajudou foi o Anderson. Num belo dia, um pouco celebrando a vida, tomando um vinho Barolo e eu tava alcoolizado, eu falei, Anderson, me ajuda. E ele me mandou a conta dele e a carteira de investimento. Então, consegui montar e diversificar ao longo prazo. E a primeira coisa que eu queria fazer, meu depoimento pessoal, quando você se ferra com grana, eu não sou o cara da planilha, eu comecei a colocar os meus gastos. Porque tem muita gente que escuta a gente e fala, vou começar a investir, mas está em dívida e começa
aí
a pegar
não.
Aí é uma cagada. Então, eu acho que é um serviço. A gente faz muito desse serviço aqui. Mas isso é legal, pra você ter seu protagonismo e conseguir celebrar a vida, né?
Claro.
É isso.
E fazer, eu vou contar a sua história.
Qual?
Do sushi ball.
Não, isso
não
tem que pular.
Isso é
triste. Isso não tem que pular. Um dia eu vou contar.
Mas tem que falar do Power Focus agora que a gente tá, bem pra caramba.
O que é assim?
Não, estou com dinheiro. Por isso que eu falo, vai lá no Anderson, vai na Zinvia, pega o dinheirinho.
Você não pode investir errado.
Tem pega
investindo
o dinheirinho,
no Power Focus,
cara. Pega o dinheiro. Pega o dinheirinho.
Maravilhoso.
Por isso, esse é que é o negócio. Pega o dinheiro. Todo dia você vem trabalhar aqui, aí você fala, puta, eu vou trabalhar hoje, vou levantar um dinheirinho, vou guardar, vou na Zinvia e tal. Ele, olha, Emílio, estou com muito dinheiro.
Projeta bem.
Carteira de investimento.
Pula. Não.
Nada.
Eu vou investir. Mas o que você vai fazer? Eu vou abrir um restaurante.
Sushi.
Me ferrei.
Na pula, que isso aí já foi.
Ai,
fala do Power Fox, tá bem agora. Femaki, café energético maravilhoso. Depois,
um dia eu vou contar. Vou trazer o Anderson.
Mas eu acho o que eu já fiz de cagada. Fiz cagada de dinheiro.
Zé Temaki?
Zezinho Temaki.
Eu vou contar pra vocês como é que foi a aventura do investimento.
Já perdi.
De vários vai aguardando.
Não, mas é verdade. Juros sobre juros é maravilhoso, cara. Quando o dinheiro trabalha pra você, esse é um conceito muito judaico que eu agradeço. Mas hoje a gente vai querer receber o querido Casalberto.
Já
mudou de
assunto. Pra caramba, não pedi pra você colocar ele. Não quero falar de águas passadas.
Eu vou botar piadas.
O Carlos Alberto. Ele não quer nem lembrar. É que nem o 7-1.
Não quero.
É que nem o 7-1 no Brasil e Alemanha. Vai passar o VT do 7-1. Você fala, não quero.
Eu quero ver de novo. E você sabe
que... Não, vamos contar a sua história.
A gente tem uma amizade muito forte, Emílio, e eu peço pra você... Eu já falei isso várias vezes. O que que acontece? A intimidade é uma merda.
Tem maquinho,
porque você almoça com o cara, você conta um negócio, ele se abre, né? E aí eu não posso.
O cara se abre.
Mas tudo bem, beleza.
Zuzu,
eu jamais vou falar da fatura do Hotel Hilton que você também.
Isso eu não posso contar.
Você foi descoberto.
Você
sabe o que eu tô falando?
É o Zé Trump.
Um dia alguém viu sua fatura do cartão de crédito e falei, menino, o que é isso? Os caras colocam churrascaria. Mas eu não vou expor isso jamais
em rede nacional. Zé Trump?
Porque a vida é assim.
Ele quer me ferrar.
É o troco.
Você sabe o que eu tô falando. Você lembra da fatura?
É a volta.
Quando descobriram da fatura. O flat?
É a volta.
O flat eu não posso. Flat Suzette.
É a
vamos
volta.
Receber o querido Casalberto. Não, que ele tá aqui. O Brasil ama ele. Ele que ostenta uma bela barba também. No
tá barbudo.
E ele tá agora fora no ar e fazendo algumas lives.
O cara foi buscar o cartão. O cartão do ladrãozinho.
Você sabe, né?
Puta, eu vou contar pra vocês. Fora do ar eu vou contar. Isso aqui, você sabe que a vida...
Os bastidores são legais.
Já dizia Gabriel García Márquez. Você o conhece ou não?
Conheço.
Nobel, Nobel. Nobel escritor. Ele fala o seguinte.
Bel Marques.
Na vida, você tem três vidas.
Certo.
Certo? Normalmente a gente fala, eu tenho a vida pública e a vida privada.
Sim.
Não. Na vida são três. A vida pública, a vida privada e a vida secreta. Depois do break, nós voltaremos na vida pública. Agora eu vou contar a vida secreta para os meus chegados, que eu não sou bobo nem nada. Tchau, gente. Até já.
Sexta-feira,
Silêncio. Nós vai ali, volta, nós só vai ali.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Quero pedir desculpas aqui a Zuzu. Falei bobagem.
Durso?
Fala bobagem?
Não. Acontece.
Fala bobagem, mas a gente fala bobagem, mas quando a gente erra, a gente pede desculpas.
Claro. Ah,
desculpa, Zuzu, aquele jeitinho tá todo desculpado. Malemolente.
Claro.
Tá desculpado? Desculpa. Tanto é que eu vou deixar você anunciar, fazer tudo o que você quiser, que temos convidados. Olha o Carlos Alberto como está
maravilhoso. Charles Alberto.
Maravilhoso.
Nós temos dois convidados, né? E temos... O Diogo Portugal também.
E Diogo Portugal também, os dois ao mesmo tempo?
Ao mesmo,
que
muito
que
humor.
Você mesmo foi para Londres?
Tipo live louca?
Live maluca, mas eles vão participando de uma forma bem educada. Eu vou começar com o Charles Albert, que é roteirista, humorista, apresentador da Praça é Nossa. Eu tenho uma história bonita com o Carlos Alberto. Eu ia na Praça é Nossa por causa do saudoso, meu querido avô, doutor Eliova, que
grande Eliova.
Era amigo do Fernando, que é o tio dele, se eu não me engano, era Fernando, né? Também o tio dele. Só que eu li um livro seu lá que conta a sua história de roteirista. E acho que todo cara que participa com humor precisa saber escrever.
Sim.
Você começou mesmo escrevendo, tem uma história sua com rádio, com o Boni. Eu queria que você contasse pra gente. Seja bem-vindo, meu querido Carlos Alberto de Nóbrega.
Aê!
Uma salva de palmas para o mestre.
E realmente, para mim, toda vez que vocês me convidam, eu fico feliz da vida, porque eu fui da época que começou a Jovem Pan. Antigamente era a Rádio Pan-Americana. E o Tuta transformou na Jovem Pan, e eu participei de todo aquele começo, e eu sou muito grato à família Machado Carvalho, muito grato, mas muito mesmo. Então, estar na Jovem Pan, para mim, é uma honra enorme. Agora, respondendo à tua pergunta, eu me considero redator e diretor de programas, porque eu não sou ator, eu só sei fazer aquilo que eu faço na praça, que sou eu. Então, eu comecei com 17 anos de idade, escrevendo escondido do meu pai, porque o meu melhor amigo era um ano mais velho que meu pai. Eu tinha 17 anos. E ele me levava para a baderna, para a farra, tal, e ele escrevia. E eu ajudava ele a escrever para a gente sair mais cedo do trabalho. Até que um dia, eu repeti pela terceira vez, eu sempre fui um péssimo aluno, que eu gostava mais de nadar do que de estudar. E comecei, e falei para o meu pai, olha, eu quero trabalhar, se eu tenho parará, quero escrever. E comecei a escrever justamente na época que o Boni frequentava a casa do meu pai para ajudá-lo a escrever o programa de rádio, o programa Manual de Nóbrega, na Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo. E nós começamos a trabalhar juntos. Aí o Boni foi embora, ele teve uma chance muito grande, vocês que devem ter lido o livro dele. Ele foi para Tupi e eu fiquei sozinho escrevendo com meu pai. E eu sempre me considero redator. Eu sou criador. A minha profissão, eu nunca disse que eu sou advogado, eu tenho a carteirinha da ordem, mas eu sou, quando eu vou preencher a ficha de hotel, alguma coisa, de profissão radialista, que é o que eu sou.
É uma merda, né? Ninguém aceita nada quando você põe radialista lá.
Radialista.
Lá no hotel, põe radialista, ele fala, dá três cartões.
É. Mas eu tenho uma... Carlos Alberto. Eu sou economista. Só que estão querendo que eu entre pro humor. Então eu queria fazer uma piada para você rir e ver se eu tenho jeito. O que que acontecerá, Carlos Alberto, se Papai Noel morrer, hein? Já que você está com... Ele estará, ele não estará mais entre nós. Entre nós.
Ai, caceta, velho.
Ai, meu Deus.
Nem o Carlos Alberto
nossa,
conseguiu
rir. Ele sabe fazer de uma morrer, bela cara.
Essa é ruim, hein?
Essa é ruim. Essa risada é...
É espontânea, é. Desculpe. Acabou minha participação.
Que merda de piada.
Volta pra Harvard.
Fica nos números.
Fique na economia.
Não, pelo amor de Deus. Ele tava rindo mais da pergunta.
É verdade. E também temos o Diogo Portugal. O que você vai fazer? Você vai fazer live, Diogo? Tudo bom? Como é que você tá, meu velho?
Tudo bem. Como é que tá? Prazer falar com vocês. Prazer estar com o Carlos Alberto, que eu adoro ele e participar da Praça Nossa sempre.
Boa.
Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Eu não vou fazer live, eu vou fazer. Eu tenho feito umas lives, mas com pessoas impossíveis, assim, pessoas que nunca fariam uma live comigo. Eu tenho feito umas fake lives no meu canal. Tá bem legal, isso tá bem divertido. Fiz já com o Dória. Fiz com a Dilma, com o Bolsonaro, fiz com o William Bonner. Tá sensacional, do William Bonner.
Ah, eu
pessoas
sei.
Pessoas que já...
Tô ligado. Fariam... Isso aí pessoas viralizou. Mais... Isso aí viralizou pra caramba. É no
viralizou.
Seu... É no seu canal isso aí?
É no meu canal. No meu canal do YouTube. Cara, eu aproveitei essa pandemia, né? Em vez de ficar deprimido... Eu tô aproveitando pra produzir conteúdo no meu estúdio. Eu tenho um estúdio aqui que é do lado. Não é um home studio, é do lado da minha casa. Se eu falar que é na minha casa, eu tô mentindo. Eu saio da minha casa, vou nele, coloco a mascarinha, tudo, e produzo coisas. Acho que o melhor momento pra eu produzir coisas eu tô fazendo nessa pandemia. Inclusive, até a fritada, que é um produto que eu fazia no teatro, a gente fez agora online. A gente fez uma fritada agora com o Richard Rasmussen, que vai sair agora no meu canal também.
Boa, boa. O canal é no YouTube, né? É, qual
canal
é?
No YouTube,
o endereço? Portugal,
por favor.
Diogo Portugal, é youtube.com/DiogoPortugal. Ô Carlos Alberto, e o programa, volta quando?
Olha, ontem eu estive uma reunião lá no SBT com o Leon e o Pelégio. Eu fui implorar para voltar. Eu não aguento mais. E eu expliquei para eles que eu tenho condições de fazer a praça com toda a segurança possível. E eles concordaram. Então, agora em agosto, eu vou voltar a gravar a praça novamente. E a gente já tem mais ou menos... Eu já tinha já alguma ideia. Vão ter algumas coisas que o público vai ter que entender. Eu vou fazer um banco um pouquinho maior. Vou colocar uma placa de acrílico num canto para ficar sentado e do outro lado os comediantes sentando e falando. Vou ter que trabalhar com um pano, com a máscara, vai ter uma proteção muito grande de higiene. Ninguém vai entrar no estúdio a não ser o necessário. Em vez de 6 câmeras, vamos botar 3 câmeras. E eles pediram o seguinte, pela minha idade, o Silvio não queria.
É verdade.
Aliás, ontem eu tive assim, uma demonstração de amor muito grande.
Silvio é muito rico.
É verdade.
Ele não precisa, nós precisamos.
Eu tenho
ele mandou dizer, o Carlos Alberto volta quando ele quiser. Eu achei isso muito, muito bacana. Então, a única coisa que o Pelé e o Julião pediram é o seguinte, como a Renata... É minha esposa, então, consequentemente, ela passou toda essa quarentena do meu lado, desde o dia 15 de março, e ela é médica. Eles pediram para que no dia da gravação ela seja uma intermediária entre mim e os meus colegas de produção. Por exemplo, deixa eu citar, a minha camisa está um pouco torta. Em vez do Didi chegar e dizer, Roberto, olha, a sua camisa está torta. Ele vai até a Renata vem a mim, diz, olha, endireita a camisa, entendeu? Ela
entendi.
Vai fazer uma ligação.
Entendi.
Mas eu acho isso tudo um grande exagero.
Tipo um contra-regra, né? Sim. Mas você sabe que aqui o esquema está funcionando, meu. A gente está fazendo o teste. Sim. E o que acontece? Aqui também fizemos esse esquema, né? Tá todo mundo de máscara aqui, equipe reduzida, só tá mesmo quem precisa trabalhar. É que não tem auditório, né? O auditório saiu fora. Mas aqui, Carlos Alberto, a gente tá fazendo cada 15 dias faz o teste da equipe. Sim. Toda a equipe é testada. O cara que apresentar sintoma sai fora. Depois de 15 dias, outros fazem. Tivemos pouquíssimos casos aqui.
Verdade.
Na Jovem Pan. E todo mundo trabalhando de máscara, todo mundo respeitando o espaço.
Tomando as medidas.
Tá funcionando, graças a Deus, né? Mas a toba na mão. Não passa um átomo aqui.
É, eu tô fazendo aquilo que o técnico do Flamengo, o Jesus, falou. É o mais ou menos o que eu faço. Eu não tenho medo do vírus, eu tenho respeito por ele.
É isso aí.
Eu respeito. Então eu fui pro meu sítio, lá não entra ninguém porque os meus funcionários moram no sítio, entendeu? E eu venho a São Paulo, por exemplo, de pagamento, de 15 dias. Eu venho, fico um dia aqui em casa, pego o carro, vou até o pátio da televisão, a gerente do banco vai me atender ali dentro do carro, volto para casa, de casa eu vou pro sítio.
É,
mesmo. Eu estou fazendo. Olha, você não pode imaginar, Emílio. Você sabe como eu sou agarrado aos meus filhos, né? Eu não abraço um filho meu desde março, desde o meu aniversário, dia 12 de março. Isso é a coisa que mais está me doendo, porque, por exemplo, a minha filha, ela tem um namorado que mora no Rio de Janeiro. E ela estava no meu aniversário, e no dia seguinte ela foi para o Rio. E chegou lá, aconteceu essa loucura toda, ela não pôde voltar para São Paulo. Então ela está até hoje na casa da família do namorado, que graças a Deus, uma família maravilhosa. Eu não sei o que falar para agradecer aquela família. Trato a minha filha como se fosse filha deles. Só que eu não vejo a minha filha, eu não consigo beijar a minha filha.
É complicado, é complicado.
Posso fazer uma pergunta?
É um momento difícil que a gente tá passando.
Tem que se adaptar.
Né? É, sim. Tem que se adaptar. Adaptação. Tem que.
É. Em vida normal. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Aliás, eu queria até falar para o Carlos Alberto que eu tenho memórias de criança assistindo com meu pai a Praça Nossa, então tenho muito carinho pela Praça Nossa e pelo Carlos Alberto. E também o Diogo Portugal, que eu acompanhei ele bem no começo, lá que ele ia fazer as apresentações. Eu queria fazer uma pergunta para os dois. E na questão de texto de humorista, como é que faz para você aprimorar o texto? Só se apresentando mesmo? Ou uma ajuda, assim, de algum profissional? Como é que vocês fazem para aprimorar o texto? E quando vocês veem que o humorista é bom pelo texto?
Quem é que vai responder, eu ou ele?
Os dois, pode escolher a ordem.
Pode falar. Primeiro o mais velho,
Eu, meu processo de criação é assim, às vezes eu penso em assuntos, né, que eu acho que podem gerar piada, né? Eu vou lá, penso em todas as possibilidades de piada sobre aquele assunto, né? Às vezes, por exemplo, na comédia ao vivo, a gente tem um quadro que é o desafio, então às vezes o tema vem até no dia, sabe? Você tem que... Eu não faria aquela piada se eu não tivesse essa necessidade de fazer, né? E isso acontece também ao longo do show, assim, às vezes você precisa fazer coisas novas para o teu público e tal. Então, eu tento fazer a matemática, vamos dizer, da piada, o começo, meio e fim, né, a hora do punch, mas aquilo não é nada até eu fazer. No palco, às vezes, não funciona a primeira vez, aí eu tento melhorar. Eu acho que o exercício de estar no palco, para quem faz stand-up, é o melhor, vamos dizer assim, é a melhor aeróbica mental, tanto que nesse momento que a gente tá tudo parado, que ninguém tá fazendo, eu fiz um evento online para uma empresa esses dias e foi legal, mas eu senti a maior dificuldade, inclusive, de lembrar as minhas próprias piadas. Foi difícil. Tem que estar sempre.
Sem a claque
é o combustível.
Sem a claque é complicado, né?
E antes do Carlos Alberto responder, o Diogo falou que ele vai e testa, né? A gente que faz stand-up testa no palco. Agora, o Carlos. No caso de quando, por exemplo, o senhor era roteirista da família Trapo, não tinha como testar a piada e ver se funcionou ou não. Como que é esse processo aí, complementando a pergunta do Alba aqui?
A família Trapo foi uma coisa louca, porque naquela época não havia equipe de redatores, cada um escrevia o seu programa. Por exemplo, meu pai tinha a Praça da Alegria. Uhum. Eu tinha um programa chamado É Uma Graça, Mora, que assim, Mora era a época do Roberto Carlos.
Sim,
tal.
Sim, da Brasa. Da Jovem Guarda.
Era eu que escrevia. Aí, um dia, o Newton Travesso e o Tuta vieram falar comigo se eu podia escrever um programa com o Jô, porque o Jô fazia dupla comigo na praça. Isso eu topava, porque aquilo era uma novidade.
Maravilha.
E foi a coisa mais louca que aconteceu, porque a gente, o João é um gênio. Isso, vamos botar... Ah,
sim.
O João é um gênio, é um gênio. Eu ia para a casa dele e nós montávamos, a gente fazia um briefing, vamos dizer assim, do que era o programa. Então a gente botava numeração. Número um, Zelone entra assim, 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 vai falar sobre papá, papá. Número dois, o goleiro, papá. A gente fazia sempre para terminar em pares. Ou dez, e aí o João escolhia, Roberto, você quer qual? Eu disse, eu quero um, três, cinco e sete. Eu ia para casa, escrevia a minha parte. O mais louco disso tudo é que, para não ter ciúme, que tinha ciúme, o Golias, por exemplo, queria que só eu escrevesse para ele.
É mesmo?
É. Não, humorista é ciumento pra
caramba. Não, mas é legal, sabe?
Não é legal, não.
É legal,
porque... Você sabe que não é.
Porque o cara Carlos não Alberto era escrita.
Sabe, o Carlos Alberto sabe não. O que é humorista ciumento.
A vaidade. Não, não é. Meu, vaidade. Mas você entendeu o ciúme do cara?
Vaidade ele de humorista.
Ele queria que o Carlos Alberto escrevesse. Ah, ele sabe. Tem isso, não tem, Carlos?
Gente, confia tipo, no texto.
Confia, porque você sabe o que cabe na boca do Golias. Era isso, não era?
Que cabe na boca.
É, porque nós começamos juntos, né? Fazer show em circo, na rua, em cima de caminhão. Pô, a gente tinha uma afinidade. Então, olha a loucura que era. Vamos supor que a primeira parte fosse minha. Tinha que ter quatro páginas. A minha parte tinha que terminar na última linha da página 4, porque a parte do Jô começaria na primeira linha da página 5. Olha que loucura. Porque nós compramos uma IBM, estava saindo aquelas de rodinha, lembra?
Sim, lembro, a elétrica.
É isso, nós compramos a máquina igual. Então ninguém sabia quem escreveu o quê. Isso é uma coisa de louco. Isso
que da hora.
É uma loucura. Na praça, eu comecei há 33 anos atrás, quando eu vim para o SBT, eu escrevia sozinho. Eu fazia o programa inteiro sozinho, porque não conhecia ninguém. Aí surgiu o Magalhães. Depois surgiu o Sérgio Valezin. E eles começaram a ajudar. Então nós três escrevíamos. Com o tempo, alguns artistas, principalmente esses atuais, os antigos não. Os antigos não. Era texto nosso mesmo, certo. Nós três. Os atuais, muitos vieram do stand-up. Então, eles têm a graça própria, que é o caso do Matheus, do Manfrini, do que faz o bêbado.
O cara já traz o texto, né?
Da Marley. Essa turma escreve o texto deles. Só que tem duas coisas, Emílio, que eu não abro mão.
Não é edição.
Mão. Exatamente. É do texto final, a redação é minha, só vai pro ar aquilo que eu aprovo. E a edição sou eu quem faz.
É, aí que tá o segredo. Sim, da bagagem.
Grava quem quer, edita quem pode.
Por isso o cara é líder de audiência na Reprise. É lógico, é louco. O Carlos Alberto sabe tudo. E tá lindo com essa barba.
Tá parecendo o Smurf.
Papai Smurf. Parece o Sean Connery.
Ó, Sean Connery.
Sean Connery se depois da dengue.
Não, que depois da
dengue? Que isso, louco.
Sean Connery.
Não vai manter. Tá parecido?
Tá, tá. Vai manter a barba, Carlos Alberto? Vai manter o visual?
Cid Lareira.
Eu tô com a barba.
Cid Salvador.
Ô, Carlos Alberto, as mulheres ficam loucas com barba agora.
Tudo de barba.
Pegou
de
moda agora.
Barba linda.
Eu tô, as mulheres querem dar pra mim. Juro por Deus. Pergunta
pro Zidane.
Emílio Preda. As veinhas.
Ele é o novo Wanda.
Não, calma, calma.
Tereza jogou calcinha, as mulheres ficam
loucas. É, impressionante. Você tá lindo, Carlos Alberto.
Tá charmosão.
Se eu fosse mulher, eu dava pra você.
A gente vai mandar um pra você.
Deixa eu fazer um break rapidinho. Já, gente. Tá. Ó, entra lá adora, no canal. Ó, tá muito legal o canal do
Diogo.
Porra, eu não vi a todas. Eu recebi já. Do Dória, do tá Dória. Engraçado. Eu tô recebendo por WhatsApp.
É, por WhatsApp tá rodando muito.
Eu tô recebendo por WhatsApp, então entra lá no canal dele. O que tem todos é do canal do Diogo
Portugal.
YouTube.com. youtube.com/
Diogo Portugal,
galera. Diogo Portugal.
Eita, 137,
é muito legal. É. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
Ô, louco!
Nós vai ali, volta, só vai ali, volta já. Pânico.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, presença encantadora nesse programa. Carlos Alberto Inoma, que dá uma notícia boa aqui pra gente, pra ser a nossa volta agora no mês de agosto, não é isso, Carlos Alberto?
Isso.
Agosto tá de volta à praça, tá todo mundo morrendo de saudade da praça. É nossa, lógico, ela continua no ar, dando baita audiência com os programas, os grandes momentos, tal, os momentos gravados toda quinta-feira lá no SBT. Aliás, faz tempo que o Silvio Santos não muda a praça de horário.
É verdade, foi uma
faz tempo, a gente sabe que
ele pede pra nem falar
no SBT. Eu fiz uma promessa e o Carlos Alberto sabe disso. Eu queria fazer uma pergunta pro Diogo Portugal.
Portugal também, o Diogo Portugal que tá aqui com a gente, com o canal dele no YouTube, que é top de audiência, que é o Diogo Portugal.
Eu queria saber do Diogo o que, que ele tá achando desse humor polarizado de você. Eita. De você ser cancelado por causa de uma piada ou pedir desculpas a algum nicho.
É verdade.
Você fez piada, o Diogo. Não,
que
você tá
complicado achando isso, cara. Eu acho que não é uma coisa que todos os comediantes estão vivendo isso. Que não importa aonde você, não importa qual seja a piada. Eu acho que o humor ele não é partidário, entendeu? Porque se você tá beneficiando alguém, você já tá começando a ficar chato. Então eu tento fazer piada pra todos os lados, mas não tem uma opinião que não seja, ah, você é isso, ou você é aquilo. Sim. Então as pessoas acabam te rotulando e não adianta você querer reverter o discurso ou falar assim, não, mas veja bem, eu também fiz uma piada lá atrás.
É, não dá.
E agora... Então, cara, você tem que fazer as piadas tipo metralhadora giratória e aguentar as porradas, que hoje em dia também tá muito assim... tipo assim, as pessoas também não aguentam muita crítica, né? Eu vejo isso assim, tipo assim, ai, falou mal. Pô, deixa eu falar mal.
Humorista frouxo.
Igual o gordo agora há pouco, com Porta dos Fundos, né?
Você foi frouxo lá.
Eu fui não, muito foi. Pelo contrário. Não,
ele foi. Esse gordão tá frouxo.
Eu fui lá, fui combatível.
Carlos Alberto tá nem aí.
Eu até vou perguntar.
Tem mulher lá. Pega, põe na praça.
Carlos Alberto também.
Não tem. Praça não tem.
Não tem o quê?
Não tem partido. Não tem partido.
Não é questão de partido. É zoeira mesmo. Eu vou perguntar pro Carlos Alberto se ele já teve algum problema, se nessa longa história dele ele já teve que pedir desculpa por alguma piada de que alguém se ofendeu, que nem os gordos. Os gordos agora é ofendidinho.
Ai, cabelo
não pode
azul.
Falar de gordo. Ai, eu sou gordo, eu sou triste. Não, e eu queria saber do Carlos Alberto isso. Ele já teve que pedir desculpa.
Tá bravo.
Não pode pegar pilha por causa de piada, gente. Piada é piada. Ai, meu Deus, eu sou gordo. Nunca... Então, é isso que eu queria perguntar. Carlos Alberto, você já teve que pedir desculpa
para alguém por causa indignados.
De piada?
Sim. Já, duas vezes. Franzidas.
Foi por conta de quê?
Coisas tremendamente absurdas. Absurdas. O bêbado, que é o Saideira...
O Giovanni Braz.
Cada semana, ele entra com uma novidade.
Uh-huh.
Ele é um picaretazinho. Ele, né, ele quer sempre aplicar um golpe... Para não trabalhar, só para beber. E ele entrou com uma roupa de cigano.
Certo.
Então, e começou a ler o futuro de uma pessoa que estava lá. Tal. E aí a emissora recebeu um comunicado que eles iam me processar por eu estar achando que os ciganos eram vigaristas, picaretas. E não era isso, pô, era... E ele não era cigano, ele é um bêbado.
Claro, ele é o picareta, não é o cigano,
personagem.
Né?
A personagem minoria
é o picareta. É.
A minoria cigana.
Sim. Se juntar cigano, o cigano tá cinco.
Uma pessoa que nem me lembra, isso já tem uns 4, 5 anos.
Certo.
Cara, pelo amor de Deus, jamais iria, entendeu? Aí ficou tudo bem. E outra vez foi com secretária.
Ah, sim. Secretária?
É. Secretária.
Secretária, foi uma piada.
A piada é boa, pelo visto.
Me lembro o seguinte, o assunto era Dia dos Namorados. Que o cara comentava que Dia do Namorado, você vai pra cidade, você só vê aqueles caras com florzinha na mão. Sim. Você vai sair com a secretária. Eu dou de cabeça, tive que ligar pro sindicato, explicar que não era nada disso, que tinha uma secretária, sempre respeitei, porque... E ele é uma coisa que eu aprendi. Você não pode, isso é um conselho de um cara de 84 anos,
certo.
Não pode ter nenhum tipo de relacionamento com a secretária. Por dois motivos. Primeiro, porque vira bagunça. Segundo, que ela breca todas as outras mulheres que podem.
Boa.
O Delário gostou.
É boa.
Secretário é igual a um motorista,
sim,
a um redator de televisão, né? Uma enfermeira. Mas aí ficou tudo bem, porque eu não sou de briga.
Mas, Carlos Alberto, o senhor acha que isso daí é o quê? É o povo querendo se aproveitar? É a turma que está mais fraca? O que, que é?
É falta do que fazer. Esse negócio que eu odeio é o politicamente correto.
Sim.
Isso me irrita que você não faz ideia. Que imagine você se a gente passasse hoje os Trapalhões.
Sim.
É. Onde o Mussum é do grande pássaro negro.
Sim.
Que é um
cu. Sim.
E eles dizem, cadê o macaco? Eles estão consertando o carro. Cadê o macaco? O Mussum saía debaixo do carro. Que tá me chamando. É. Pô, o Pelé, o apelido dele na seleção era Negão.
Sim.
Eu sei porque o Gerson é casado com a minha prima. E ele se chamava o Pelé de Negão. O Negão, o Criolo. É uma coisa que não tem maldade. Não tem maldade. Agora, hoje em dia, você não pode falar nada.
É, os tempos são outros.
Mas você acha que não. O senhor acha que não cabe mais, ou é por conta dessa patrulha que não se faz mais? Ou o senhor acha que, por ser outros tempos, não se deve fazer, ou é porque tem patrulha que não se faz?
Olha, eu acho que é falta do que fazer, viu? Eu acho que o mundo está muito nervoso.
Tá.
Hoje em dia é muito perigoso você discutir com alguém na rua, que o cara sai e te dá um tiro, quebra teu carro por causa de uma besteira, de uma fechada. Entendeu? Qualquer pessoa nunca se bateu tanto em mulher como agora. Verdade. E o mundo está muito violento. Então as pessoas têm muita raiva.
Muito conflito. E você, Portugal?
Você já foi cancelado
ou não?
Por alguma piada?
Eu já fui processado, assim. Já tive processo por causa de piada que tinha uma conotação mais machista, assim. Às vezes alguma ONG levava pro Ministério Público e tal, essas coisas. Mas quando chegou lá, o juiz entendeu que era num ambiente de humor, tal. Que eu falei aquilo... Que até eu citava, era uma situação com a minha mulher mesmo. Eu falava, eu com a minha mulher, daí a coisa falou, você não pode falar isso mesmo que seja a tua mulher e tal. Então, agora, que a gente tem que um pouco pisar em ovos antes de, principalmente, escrever coisa no Twitter, onde fica printado, ou essas lives. Eu entro nas lives, tá todo mundo agora ao vivo, vamos ver até quando, né? Mas eu não sei, eu acho que nessas lives é perigoso você falar alguma coisa, tá ali, né, cara? E você falou, às vezes, né? Pô, é mais perigoso ainda.
É.
Exato.
Tem muita gente. Muita gente acompanhando e às vezes tira do contexto, aí vira.
Total,
uma coisa até. Tem que ficar ligado, né? Tem que ficar ligado, né, Zuzu?
Lógico.
Você que tem processinhos aí também.
Zé Live. A gente tem um junto também. Eu tava lembrando,
Paulinho,
que podia
processo.
Falar vários
não
processos.
Não vamos falar,
acabou e a gente foi arquivado. Processos arquivados são maravilhosos.
Eu tenho um processo da comunidade de travestis de Niterói.
Olha lá, Sammy.
Por que de Niterói? Você fez alguma piada específica com eles?
Foi a sauna que você frequentou.
Não, o show era em Niterói e eu falava de uma região, mas aquela região onde é que ficavam os travestis, acontece um monte de coisa, não é só dos travestis. Mas por acaso eu também citei no travesti aí, exatamente, foi tirado do contexto a piada, entendeu? Mas enfim, não deu nada, graças a Deus.
Mas o politicamente correto é complicado porque ele eu acho. Né? Eu não sou criador, não sou. São roteiristas. Não, eu não sou criador. Não queira falar. Deixa que eu falo. Na minha parte eu falo.
Tudo bem.
Eu acho que é o seguinte, eu acho o trabalho, eu respeito muito quem, o humorista, principalmente Carlos Alberto, que é redator, você Sim. também, Portugal é redator, você que escreve, pega uma folha de papel em branco, vai lá e escreve, cria alguma coisa ali. Eu acho que politicamente correto, ele empobrece a própria cultura, porque você já vai partir do Total. Princípio que você tá errado. É lógico que às vezes você pode errar. Às vezes a gente pode falar uma besteira, principalmente ao vivo. Você vai lá, você pisa na bola, mas aí você volta e fala, puta, eu errei. A gente corre esse risco.
Comediante erra quando não tem riso.
É, você corre esse risco de errar. Mas eu acho que quando você parte do princípio que aquilo lá que você está patrulhado, você deixa de criar, Exatamente. Você deixa de se arriscar. E a criação, e eu acho que o artista, é se arriscar. é ir lá, é, você vai lá fazer o show. Você se arrisca, você se joga ali naquele negócio.
Porque senão você já começa podado, né?
É, você vai
dando arte se
poda. A arte vai. Não, vai
e também a questão é quem julga, né? Porque eu posso me ofender com qualquer coisa. Exatamente. A gente já tem as leis do.
Tá votando lá o fake news, hein?
Fake news.
Tá votando hoje o fake news.
Mas
você sabe o que é um fake news? Ninguém sabe o que é.
Eu não tenho a menor ideia.
O pior de tudo é quem decide, né?
O que é o que
quem é o guardião.
O guardião da fake news.
Agora, eu quero perguntar pro Carlos Alberto o seguinte. Eu vejo muitos humoristas aqui. Alguns eu converso aqui na Jovem Pan, seja do nosso cast, seja de fora. E eu percebo, como economista, que eles são muito vida louca. Eles, às vezes, ficam sem grana, não tem isso. E na praça, você tem um monte de humoristas. Queria saber se você faz um papel aí de conselheiro aí, tipo empresarial, porque a maioria se perde, viu, Carlos Alberto? Pelo menos dos que eu tenho conhecimento. Financeiramente aí, você vê, às vezes, passando
necessidade
tudo, mesmo com caras que fazem sucesso.
Diogo Portugal, gastar tudo no Bamboa.
Portugal gastar tudo no Bamboa.
Deixou lá.
Tem a garrafa dele lá.
Tem um uísque. Portugal de ouro.
DP.
É
ele gosta. Ele gosta de DP.
E aí, Carlos Alberto?
Eu não me meto na vida pessoal deles. Porque a praça teve duas fases. A fase daqueles grandes comediantes, né, que nós começamos juntos, que eles eram muito independentes, eram mais velhos do que eu, a grande parte. Então, cada um tinha a sua vida. Essa garotada, eu sou muito paternalista, eu dou muitos conselhos, mas é conselho profissional, não do pessoal, porque eles têm juízo. Você veja o Matheus, o Manfrini, que é Paulinho Gogó.
Gogó foi embora, né?
Tá no multishow.
Não vai dar certo, você sabe disso.
Já zicou.
Você sabe que não vai dar certo no multishow.
Já volto igual o Batoré.
Você não falou pra ele? Porra, Gogó, vai fazer cagada, não fica aí na praça.
Vou te dar uma
showzinho
vaga
no SBT, lá no estacionamento. O cara enchendo o rabo de show. Enchendo o rabo. Não, eu vou pro multishow. Esse aqui foi pro multishow.
Ela.
Paga mal.
É, mentira.
Mas paga não, melhor tô na que... Globo. Você
sabe. Tem que falar bem da Anitta ainda.
É ou não é, Carlos Alberto?
Anitta demais. É, o caso dele, deixa eu explicar. Eu estava no sítio e ele ligou para minha mulher. Para dizer, olha, eu queria falar com o Gilberto, mas eu não sei como é que ele vai receber a notícia, que eu tinha uma proposta, assim, o quê, parará, de fazer um filme. E ela botou no Viva Voz. E ela disse, não, pô, liga para ele, pô, vocês são tão amigos, ele vai entender. Daí a pouco ele ligou para mim, já bem emocionado, ele chorou. E ele me explicou o seguinte, Emílio, que ele teve uma proposta para fazer 6 filmes. E com uma participação disso, ele falou, Carlos Alberto, eu nunca na vida imaginei ganhar o que eu vou ganhar. É muito dinheiro. Vou poder mandar meus filhos estudar nos Estados Unidos, ok? E eu não vou ter tempo de fazer a praça, não posso mais ir para São Paulo. Como é que você vai receber isso? Eu digo, olha, com uma tristeza enorme, porque você é uma referência. Você é uma referência. Você e o Matheus são duas pessoas, né? Que são os dois que seguram, porque eles fazem de improviso, me ajuda muito isso. E ele é muito engraçado, ele é uma pessoa boníssima. Só que ficou tudo bonito, ele não quis renovar, eu entendi. Só que eu acho o seguinte, eu acho que ele foi forçado. Não sei, a minha opinião, Emílio, pelo amor de Deus, a minha opinião. Porque se ele vai fazer filme, esse filme vai passar na Globo. Ninguém vai fazer investimento para lançar um filme numa outra emissora. Tá certo? Tem a Globo News, Globo não sei o quê, Globo, essas coisas todas. Certamente esse grupo disse, olha, a Globo não vai querer botar um filme cujo protagonista faz a praça.
Sim,
óbvio. Mas ele não saiu por causa do... Eu nem sabia que ele fazia muito show.
É muito show, ninguém sabe.
Ninguém avisa.
Ninguém assiste muito show. Só o Daniel Zucker.
E a Anitta.
Ele é Anitta.
E o Paulo Gustavo
Meirelles. Eu posso dizer para dar certo, coitado. Porque eu gosto muito dele, muito. Ele é uma pessoa corretíssima.
É.
Mas acho que ele...
É, que... Ali é o seguinte, o cara contrata para audiência. Carlos Alberto, toda quinta-feira vai lá e bate.
Isso.
O cara
Tata
coloca
os caras nesse canteiro.
Tata Werneck, oi, querido, tudo bem? Estou aqui em praça. Pá,
os caras somem com
os caras da Globo falam, puta que, como é que nós vamos ganhar do velho? Porra, esses velhos aí,
Que toda quinta-feira sempre ganha.
Entra lá, ganha de tudo. Jornal, dá pau no jornal. Aí você fala, puta merda, pô, vamos pegar lá, vamos pegar o Diogo Portugal. Aí vai, show com Portugal, aí Portugal entra, Carlos Alberto, pá, 20-7.
Aí o cara volta.
O cara fala, porra, pega esses filha da mãe lá, mama,
tira o pilar do cara.
Tira lá, dá filé.
Dá geladeira,
pô. Depois a gente vê, vai lá.
Aí depois vê o que faz com o cara.
Pega o filé. Eu tô mentindo, Carlos Alberto. Fala pra mim se eu tô mentindo.
Olha o sorriso
nele.
Olha o sorrisão.
Olha lá. Hã? Eu tô mentindo?
Eu tenho muita sorte, porque televisão, eu vou falar o óbvio, hein? Televisão é hábito. Você tem que se habituar, você acaba se habituando. Então, eu tenho um público certo que é meu. 8%, eu tenho certeza absoluta. Se passar o jogo Brasil e Argentina na Globo, a passa vai dar 8%. Se tiver outra coisa comum, nós vamos para 11, 12, tudo bem. A gente fica primeiro, meia hora, 40 minutos. Então, eu tenho um público. Então, por exemplo, faz falta, vai fazer falta o Paulinho Gogó.
Sim.
Mas eu tenho.
Sim. Tem a substituição. Tem o banco.
Tem o Rabin. O que eu quero é alguém diferente do Matheus e do Paulinho Gogó.
O Rabin vai para a Praça é Nossa, ou Carlos Alberto?
Rabin é bom, hein?
Eu convidei.
Ele falou que tá esperando aqui no WhatsApp, acabei de mandar mensagem. Ele falou, só confirma que ele tá lá em casa.
Cadê o Rabin? Rabin
tá, eu falei, triste. E aí, Rabin? Ele falou, pede pro Charles Albert me mandar um WhatsApp confirmando.
O Rabin entrou aqui. O Rabin tava triste, um sofá cinza.
Desbotado.
Quase
com aquela
zorba
desbeiçada.
Deixa eu passar aqui. Ô, Diogo. E você, você tava lá na...
Entra!
O quem? O Rabin? O que é?
Não.
O Portugal?
Não, eu falei com a minha mulher.
Ah, tá.
Eu vi que eu tava
fora. Tá no ar. Tá. E você tá lá na RedeTV?
Não, na RedeTV já desde foi. Março de 2019. É.
Faz pouco tempo.
E agora tá rolando essa... Eu até queria aproveitar para dar um recado que eu não posso esquecer. Tá rolando essa discussão, né, entre você ficar em casa e salvar vidas ou sair para trabalhar e salvar a economia. Então, eu sou a favor de salvar vidas. Por isso que eu tenho que trabalhar. Porque se eu ficar em casa com a minha mulher, eu vou acabando com a minha vida. Então, porque ela já acabou com as minhas economias, entendeu?
Boa.
Então, eu não posso deixar de dar um recado porque eu vou fazer alguns shows... E eu vou acabar esquecendo de falar isso. Então eu vou, depois de ficar trancado em casa desde março, cara, eram 12 risoramas que eu ia fazer meu festival esse ano. Cada risorama são 30 comediantes, cada edição. O de Curitiba é mais, ainda. O de Curitiba são mais pessoas, porque são mais dias. Mas eram 12 cidades fora Curitiba. Então tudo isso ficou para uma data que eu não sei quando que vai ser. Porém, tá rolando essa parada dos drive-ins, né? Então eu vou fazer agora, esse domingo, em Florianópolis, eu vou fazer o Drive Park de Floripa. E julho, eu vou fazer o aeroporto lá no estacionamento do aeroporto de Brasília, vai rolar no dia 25, e também Botucatu. Então tá começando a rolar esses shows.
Aproveita
aí.
Aproveita a minha dica, Diogo.
Pô, graças a Deus.
Sim, com certeza.
Me indica porque tá difícil. Você sabe que é complicado, por isso que eu acho que todo apoio à cultura... Né? Porque a gente vê artista tal, a gente vê. Normalmente você vê o artista, né, se apresentando, o cantor tal. Mas a infra, a estrutura, sim, o que tem de profissional,
sim, tá
ligado? É que nem aqui, né? Tem muito mais gente atrás das câmeras.
E depende muito.
Tem muito mais gente atrás das câmeras do que na frente das câmeras. Então esse mercado, ele é muito importante. Então todo apoio que a gente puder dar a esses profissionais é super importante, que é muito grande. E às vezes a gente não. Às vezes a gente. Não, o cara é bilionário e tal, não sei o quê. É, muito bem.
Mas um break, exatamente.
Eu Diogo, eu queria agradecer. Então faça a sua parte.
Agradecer, Diogo.
Agradecer muito.
É o seguinte, antes de agradecer. Eu tava vendo que você rende muito no, também no Instagram com a tua mulher. Isso é uma vertente dos novos humoristas. O Vitor Sarro faz isso, o Meirelles está fazendo isso. Rapidinho, todo mundo.
Você.
Eu não.
É você sim.
Ainda não me rendi. Ainda não me rendi. Não, ela faz merchan de graça, permutas, eu filmo ela porque eu fico constrangido. Mas não é uma coisa que você fica dependente? Como é que é atuar com a tua mulher? Porque, cara, você tá às vezes numa situação da pandemia aí na quarentena, você tem que ser muito engraçadão, né, cara? A tua mulher não fica, você não fica meio que vulnerável, que você vira meio funcionário também nessa história?
É, não, mas eu já sou funcionário dela faz tempo, a gente se conheceu trabalhando, né? O Sérgio Said, que é hoje o atual empresário do Porchat, do... inclusive do Manfrini, de todo mundo, ele é o cara que me produziu a primeira vez no Rio de Janeiro, e ela trabalhava com ele, então a gente se conheceu trabalhando, mas ela era atriz, ela atua muito melhor do que eu, inclusive, só que ela nunca mais atuou e não gosta, sempre teve resistência, sempre que eu chamava a Ana pra fazer qualquer coisa, ela sempre teve resistência, mas aqui em casa eu falei, cara, só tá nós dois aqui, pô, me ajuda aí, faz,
entendeu?
É o que tinha. Aí ela começou a topar tal, e eu acho que ela tá curtindo agora fazer. Tá bem legal mesmo. A gente até inclusive fez uma série que vai chamar A Vida Aqui Dentro, que é um episódio um pouquinho maior, assim, das coisas de casa. E a outra coisa que eu não posso esquecer de falar. É, eu gravei um especial de comédia para registrar. Meus textos que estão no YouTube são tudo em qualidade YouTube, Jô Soares, tudo espalhado, né? Então eu reuni os primeiros textos de comédia e gravei um especial lá em Curitiba, no finalzinho do ano, em dezembro. E agora que ele vai ficar pronto. Então eu também vou lançar isso no meu canal do YouTube agora, um show que chama Primeiros Textos.
Boa.
São os primeiros textos de stand-up que eu escrevi.
Boa. Diogo, um abração pra você. E eu convido todo mundo a assistir no YouTube, o canal dele tá muito engraçado.
Sim.
Ah, que eu acho que eu vi também com o Ciro Gomes, acho que você fez.
Fake Live.
Um pouquinho.
Com o Ciro Gomes.
Zuckerman.
Oi.
Ô Zuckerman, hoje sai a fake live com a Anitta, tua amiga.
Boa, Anitta. Vou assistir. Com a Anitta. O Carlos Alberto também tá com o canal no YouTube, Carlos Alberto.
Tá com um canal no YouTube?
Tá no TikTok também.
Tá no TikTok.
Ele e o Renato Aragão.
Ele e o Didi. Fala pro Portioli parar com aquilo lá, que tá ridículo.
É verdade,
você que é amigo do Portioli?
É verdade.
A maior torta do Portioli fazendo dancinha. Você viu?
Tem que ter um limite.
Tá, o limite do humor é esse.
O humor eu não sei, esse mas o ridículo tem limite.
Fala pra ele, Carlos.
Você tá fazendo dancinha também no TikTok?
Você tá, Carlão?
Não. Só a ideia que eu tinha para fazer o canal do Carlos Alberto é contar coisas da minha vida. A ideia era meus amigos e eu.
Ótimo.
É a ideia que eu tinha. Trazia um convidado, você, por exemplo, vinha, e nós vamos conversar. Eu ia contar histórias da minha vida, das coisas que aconteceram, coisas que são 66 anos de carreira. Não é? É muita história para contar.
Tem que deixar registrado
mesmo. Era isso que eu queria. Aí no SBT eles acharam melhor eu fazer uma coisa mais simples. Então eu contar algumas histórias, mostrar os erros da praça, que é uma curiosidade. Mas eu, sinceramente, eu tô fazendo porque eles são muito carinhosos.
É isso aí, é chato pra
ele
cacete.
Não tá afim, não, mas tá. Ele é profissional.
Vou falar. Live é chato. Que não, dói.
Não faz isso, não, cara.
É verdade.
Não faz, não, cara.
Você tem razão. Legal é a praça.
Tá,
sim. A praça isso. Tá lá.
Sim.
Carlos Alberto, já tem data. Já tá fechado. Agosto volta.
Não. É agosto.
Não, agosto.
Ah, meu,
agosto.
O Silvio falou que ele
sorriso
volta.
No sorriso no rosto, você topa na mão. Máscara.
Volta amanhã.
Se Deus quiser.
Chama o Morgadinho.
E outra coisa também que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu devo muito, muito ao pessoal que faz stand-up. Porque quando os meus artistas começaram a morrer, eu fiquei sem gente, sem casta. E aí eu comecei, Marcelo, que é meu filho que dirige o programa, começou a procurar gente pelo YouTube, vendo esses shows, e foi quando começaram a surgir esses que hoje seguram a praça para mim. Uhum. Eu vou voltar a fazer isso novamente, porque quem consegue fazer humor em pé, pode fazer sentado.
Sim.
Então, o próprio Diogo, se não me falha a memória...
Tem personagem.
Ele era de Curitiba.
Sim.
Ele foi um deles que veio fazer a praça e na primeira vez não foi pro ar, você tá lembrado disso?
Foi reprovado.
Igual aqui, ele entrou hoje.
Foi reprovado. Foi sim.
Segunda.
Eu falei em segunda pra entrar.
É, fraquinho.
Descobrimos hoje.
Quando passou no tempo.
O Delari cortou.
Entendeu? Não, porque eu não posso ser bonzinho.
Lógico.
Isso aí. Programa no ar.
É isso aí.
E pra onde manda currículo, Carlos Alberto?
O gordão que
é lá.
Tá impossível.
Não precisa mandar currículo. Liga pro SBT lá pra sala da produção.
Fala com o Silvio.
Tem uma maquiagem. Manda uma fita, manda uma coisa. E o que, que é o que eu fazia antigamente, vou voltar a fazer agora. Vamos supor que você vá lá. Você vai tremer, porque treme.
Sim, óbvio.
Lá, aquele banco tem uma força que é uma coisa impressionante. Mas eu sinto que você tem condições. Então você leva o texto, eu gravo com você. Não ficou bom, mas eu acho que é bom. Falei, olha, volta semana que vem.
Boa.
Grava mesmo texto. Se der certo, fica. Se não der certo, vai embora, porque...
É assim.
É isso aí,
porque
é isso aí.
A vida.
O Carlos Alberto sabe tudo. Você sabe o que é?
Vou mandar as fitas,
o que ele tá falando faz muito sentido, porque o humorista, cara, é difícil. E você percebe quando o humorista fica bom é quando ele pega a segurança.
Isso,
o cara pegou a segurança do palco,
aí ele já era, aí ele voa.
Confiança.
O Paulinho Gogó, o Emílio, o Paulinho Gogó, ele tentou 3 vezes.
Sim.
Ele veio para fazer um negócio, aí, não deu certo. Aí nós inventamos outra coisa para ele, não deu certo. Aí ele falou, na época ele chamava de senhor, seu cara, eu faço lá no Rio umas piadas, assim, eu posso fazer? Eu falei, claro, que eu dou muita liberdade pro comediante. É. Só que essa liberdade tem um limite. Eu tenho que saber, ele pode chegar no ensaio de texto e dizer assim, olha, Carlos Alberto, em vez de falar isso, eu posso falar assim, pois eu dou liberdade, porque a cara dele está lá para apanhar.
Uhum.
Eu dou muita liberdade. Agora, quando eu acho que está ruim, eu digo, olha, não faz.
É isso aí. Você é mestre.
Boa.
Você é mestre, Carlos Alberto.
Eu amo o que eu faço, Emílio. Isso é minha vida, cara. É minha vida.
É.
Eu já tive proposta para parar e ficar recebendo salário em casa.
É isso aí. Por isso que você tem o respeito do público, o respeito dos profissionais, dos humoristas.
Claro.
Quero agradecer, viu, Carlos Alberto? Porra, papo gostoso com você sempre. Maravilha. Diogo Portugal, obrigado também, meu velho.
Obrigado. Eu quero até agradecer. O Carlos Alberto tem esse áudio guardado, que ele me contou que que a minha participação foi pico de audiência. Eu sou o teu Léo Dias, eu tenho teus áudios.
Anitta! Valeu. Obrigado, Carlos Alberto. Agosto, volta à praça, todo mundo ligado aí. Rabin vai estar lá.
Rabin na praça, eu vou assistir.
Rabin no sofá cinza. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Obrigado, Portugal. Valeu.
Carlos Alberto, volta quando você quiser.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali. Esse programa é lixo. Jovem Pan.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico, levando para você muita alegria e descontração.
Ai.
Com essas pessoas maravilhosas.
Maravilhosas.
Está Samidana, nós temos aqui Daniel Zuzu, a presença sempre encantadora dele, o nosso querido Albeta e o nosso querido maior humorista do Brasil, ele que vai estar em Florianópolis fazendo um espetáculo maravilhoso.
Obrigado.
É o nosso querido Rogério Morgadovski.
Obrigado.
É o Calainho agora? Luiz Calainho? Então nós temos aí. Ó, ele é.
Agora sim.
Calainho Morgadovski. Ó, o Luiz Calainho. Quem é o Luiz Calainho, você me pergunta?
Quem?
Você fala, não, quem? Eu não conheço o Luiz Calainho, porque o Calainho é o cara dos bastidores.
É o cara
que já fez os grandes shows em São Paulo, os grandes espetáculos musicais. O cara tá por trás de uma... O cara sempre foi um cara ligado à cultura. Já tive o privilégio de trabalhar com o Calainho, já foi da CEO de várias empresas e tal. E é um cara que tá metido nessa história. E a gente quer trazer você aqui, Calaiovski, para dizer pra gente o que vocês estão pensando, como é que vai ser o futuro do entretenimento aí, né, com esse negócio de pandemia, aí, essa coisa toda, essa complicação.
Grande Emílio, primeiro te mandar um imenso beijo a todo o time aí do Pânico, Vocês sabem que eu sou fã há muitos anos, a gente se conhece, né, Emílio, há tanto tempo. Mandar um grande beijo também, claro, pro nosso Tutinha. É, e dizer que o trabalho que vocês estão fazendo tá belíssimo, Panflix, enfim. Privilégio, grande prazer estar aqui. Um beijo para essa audiência gigante em todo o Brasil, audiência do Pânico. Emílio, eu tô, por incrível que possa parecer, e costumam dizer que eu sou um otimista incorrigível, mas eu tô tentando entender, tô tentando perceber no meio dessa pandemia realmente oportunidades onde eu entendo que o entretenimento pode buscar caminhos diferenciados, de fato oportunidades que podem fazer diferença. Eu quero citar aqui um exemplo, que é o exemplo das lives, né? A visão que eu tenho é que as lives chegaram, e com o perdão do clichê, chegaram para ficar. É claro que os modelos vão se alterar, os formatos vão se transformar, mas a verdade é que uma live é uma experiência diferente, né? É uma experiência diferente do que a experiência de um show numa arena, numa casa de espetáculos, etc. Mas é uma experiência. Se reúne tua família, pode reunir os amigos quando não houver mais, claro, isolamento social. Então, de cara eu vejo um futuro para as lives. E lives que, inclusive, né, vão fazer com que a cultura, eu que tenho, por exemplo, né, sou sócio de uma empresa que produz teatro musical, vão fazer, por exemplo, com que a cultura possa ser democratizada. Porque hoje, os espetáculos que eu produzo, eles ficam restritos a São Paulo, Rio de Janeiro e algumas capitais. Espetáculos que foram produzidos sobre a trajetória da Elisa, a trajetória do Chacrinha, trajetória da música sertaneja, que foi bem sertaneja, e tantos outros. Mas aí o indivíduo que está em Belém, está em Manaus, está em... Não importa, ele não consegue ver. E a partir das lives verá. Então, eu de cara, Emílio, vejo um caminho através das lives que a indústria do entretenimento até então não tinha. Esse é um ponto.
É, viabilizar viabilizar o custo, né? Há essa possibilidade. Porque aqueles musicais...
Sem dúvida.
Os musicais que você fazia, são top de linha, né? Musical padrão Broadway, né?
Sim. Onde, inclusive, com muita alegria, a Jovem Pan esteve conosco em alguns desses musicais e, de fato, a gente conseguiu... Aliás, para quem não sabe, o Brasil já é o terceiro maior produtor de musicais do planeta. Perdemos mercado americano, mercado inglês e aí vem o Brasil. Mas isso é apenas um dos exemplos dos caminhos que eu entendo que a indústria do entretenimento vai buscar. Uma outra coisa que está acontecendo de um jeito muito intenso e a gente tem percebido é que cada vez mais, e por conta da pandemia, as pessoas estão percebendo, e sobretudo os grandes anunciantes, as grandes marcas, estão entendendo a força do conteúdo. O quanto o conteúdo, por exemplo, que a Jovem Pan produz, o quanto o conteúdo que um artista produz, enfim, a força do conteúdo para impactar corações e mentes dos consumidores. É claro que a propaganda sempre existirá e ela é fundamental, mas eu vejo uma segunda importância de tudo que está acontecendo, por conta de tudo que está aí, por conta dessa quarentena, que é os grandes anunciantes entendendo a importância, repito, a importância do conteúdo para posicionar produtos, marcas e serviços. Ou seja, é a arte e a cultura vindo para o centro do palco e sendo mais uma ferramenta importantíssima para você alavancar uma marca, enfim, alavancar suas vendas e por aí vai. Então, eu entendo que com todo o desafio que a gente está vivendo, há sim muita oportunidade pela frente, Emílio.
Calaim, eu tenho uma pergunta. Quando a gente vê o modelo de negócio das lives, é interessante, assim, porque num show, aí eu não estou falando das... um show normal, não, dificilmente, sei lá, 100 mil pessoas, um estádio inteiro, e nas lives você vê milhões de pessoas. Como fica a conta, assim? Como fica o futuro? Como o artista vai sustentar? O que muda aí daqui para frente e se a conta fecha? Na minha impressão, que não sou desse setor, mas analiso alguns outros, parece que vai ser via patrocínio, né? As pessoas não vão estar dispostas, em princípio, a pagar muito dinheiro para ver uma live. Mas eu queria da sua visão, que é um especialista nisso.
Questão legal, comercial. A tua pergunta é ótima, porque me dá a oportunidade de, enfim, de dissertar sobre isso. Vou dar um exemplo aqui, é interessante isso que você falou do volume das pessoas. Um dos negócios do quais eu tenho um grande prazer, enfim, e honra até de ser um sócio, é o Blue Note, né? O Jazz Club de Nova York que trouxemos aqui para o Brasil.
Eu fui Blue já, Note, muito aliás, bom.
Tá pertinho aí.
Eu já fui.
Jovem Pan.
Já fui várias vezes.
Que bom. Tá ali na Paulista, Conjunto Nacional Paulista com o Rua Augusta. A gente fez
Na verdade, a gente está fazendo uma sequência de lives com o Blue Note. Nesse momento, as lives estão 100% free, de graça, e realmente é isso, o patrocinador é quem subsidia, né? Então, no caso do Blue Note, o que que acontece, né? A gente fez essa sequência de lives. Emílio, pode citar aqui o patrocinador no Pânico ou não pode citar?
Pode falar o que você quiser. Você
paga.
O que você quiser.
Muito obrigado. Então, eu faço questão porque tem sido também um grande apoiador das artes. A Porto Seguro Cartões é a nossa patrocinadora, a nossa apresentadora no Blue Note e topou o desafio de fazer as lives. Nesse caso, eles bancaram. E aí, para dar um exemplo, nós fizemos o Toquinho. O Toquinho atingiu, gente, todo mundo que está me ouvindo aqui, nesse país inteiro, no Brasil inteiro, através do Pânico, o Toquinho fez um show para 140 mil pessoas.
Rolou.
Jamais em tempo algum o Toquinho imaginou poder atingir tanta gente. Ele, inclusive, no final da live, a gente conversou, e ele se disse emocionado. Calain, eu jamais poderia imaginar que esse volume, que esse número gigante de pessoas poderia assistir a um show meu. Legal, isso aconteceu agora. Muito bem. Só que quando o isolamento social deixar de existir e a gente puder voltar a fazer os shows, o que que vai acontecer? Aí, usando o exemplo do Blue Note, a gente vai levar o Toquinho, para ficar no exemplo desse artista gigantesco, para fazer um show no Blue Note. Legal. Aquilo lá vai estar já, né, com toda a estrutura econômica fechada, só que eu vou transmitir também via uma live. E aí, é claro que a gente tem muitos custos envolvidos numa live, mas aí a gente vai fazer uma cobrança de tickets, porque não tem como não fazer também, porque o patrocinador, nesse caso, vai bancar parte. Só que uma cobrança de ticket com um valor muito pequeno. No caso do Blue Note, provavelmente, a gente vai cobrar R$ 9,90 para o indivíduo entrar num espaço reservado, poder juntar a família e assistir um show do Toquinho. Só que isso, uma família lá de Natal, uma família lá de Goiânia.
Então,
o modelo futuro, sim, ele é muito vencedor. Atende ao artista, atende ao público, um preço razoável, o patrocinador participa, mas a gente amplifica o ecossistema do mundo dos shows. E isso vale para qualquer show.
Sim. O Calain é o Zuckerman aqui. O Calain é um clássico dos eventos, das festas também. Sim. Época da Alicinha Cavalcante. A sim, primeira festa do Pânico, ele que organizou. A gente ia para Campos de Jordão. Era maravilhoso. Eu gostava demais dessas festas. Só que, beleza, eu entendo aí a tecnologia, que tem as lives, mas e os eventos já são consagrados? Um Rock in Rio vai ser só ao vivo, transmitido na internet, ou você acha que existe a possibilidade lá na frente de voltar para um evento assim como Lollapalooza? O que você acha que vai acontecer com os eventos consagrados? Eles vão voltar?
Gente, assim, primeiro, deixa eu fazer o dobro. Primeiro, muito bom te ver, Zuc, vai falar contigo. Grande beijo para a nossa Alicinha, claro, sempre. Tem uma coisa muito importante aqui, todos nós que somos brasileiros, que eu queria dividir com vocês, que é o amor que nós brasileiros temos por música e gente, né? Eu que durante muitos anos fui executivo de uma gravadora, o Emílio rapidamente aí comentou, durante toda a década de 90 eu fui diretor de marketing e depois vice-presidente da Sony Music. Eu tive chance de viajar pelo mundo, claro, multinacional, e estar com muitos artistas e ver muitos shows. Eu tenho que dizer para todos vocês, com todas as letras em caixa alta, não há no mundo uma experiência para o artista e para o público como acontece no Brasil de você assistir a um show. A energia, a vibe é absolutamente especial, é muito única. Isso é um lado, né? O show ao vivo no Brasil. E o outro é a paixão que nós temos, repito e reforço, pela música. Então, muito bem, Zuckerman. Eu não tenho nenhuma dúvida, tá, que os eventos presenciais vão voltar por hora, né? Por hora, com todas as normas de segurança, com determinadas limitações, etc, 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 tudo que a gente sabe. Porém, haverá, e vocês certamente vão concordar comigo, um grande divisor de águas, que será a vacina do Covid-19, que vai chegar, né? Eu tenho alguns contatos, enfim, amigos que trabalham no setor, empresários do setor, e eu não tenho dúvida que no horizonte de 6 a 10 meses, vai, a gente terá uma vacina. E quando essa vacina chegar, aí definitivamente a gente vai partir para um outro ambiente. Mas até lá, eu sigo acreditando que os eventos vão acontecer com as devidas proteções e as devidas, enfim, precauções sanitárias que têm que ser tomadas.
Boa, eu queria agradecer esse papo, Calainho.
Porra,
você... Tô com saudade de
gente. Uma consultoria o cara deu pra gente. Boa notícia, né,
meu? E o bom do Calainho...
Ah, eu...
Que o Calainho... Oi, fala, Calainho.
Não, eu que super te agradeço, Emílio. Eu queria só dar um spoiler aqui, você me permite dar
claro,
um spoiler?
Claro, lógico.
Ó, a gente vai fazer
agora entre 14 e 16 de agosto. Aliás, é um negócio novo que eu estou entrando, tem a ver com entretenimento, que é cultura pop, mundo geek. Então, o primeiro grande festival geek, chama Geek Nation Live Stream, vai acontecer de 14 a 16 de agosto, 24 horas, de um planeta de cultura pop na via o ambiente de live. Queria só dar esse spoiler, Emílio.
Boa, Calainho. Calainho é um cara legal, um cara otimista. Sim. Um cara, as coisas legais que a gente tem de cultura, de entretenimento. Evento. Com certeza esse cara aí tá por trás. Tá fazendo um cara batalhador que eu conheço há muitos anos. Um cara muito barrinho, um cara gente fina.
Não perde o entusiasmo. Não.
Exatamente, Calainho.
Não perde o entusiasmo.
Exatamente. Calainho, obrigado, viu? Obrigado aí pelo
muito
papo.
Muito obrigado, Emílio. Obrigado. Você sabe o carinho e o respeito que eu tenho por você, toda a turma do Pânico. Muito obrigado. Boa. E a Jovem Pan da mesma maneira. Muito obrigado.
Boa, Luiz Calainho. Vamos com tudo. Valeu, Luiz Calainho conversando com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Vamos lá pro break.
Agora.
Muito obrigado.
Muito bem, meus amores. Aí, que delícia, hein? Que gostoso.
Maravilha.
Oh, que delícia, que legal.
Cara.
Vamos embora?
Ué, vamos, né? Foi aniversário do Boleto. Parabéns para o Marcos. Bonito, hein?
Marcos,
foi ontem aniversário, né?
Ontem, parabéns.
Sério,
parabéns, Bola.
Fala,
pediu a bicicleta de volta, mas parabéns.
Deixa eu dar os parabéns para ele. Vou mandar uma mensagem para ele.
Marcos.
Mandei mesmo.
Marcos, obrigado, fio. Você sabe que você, ó.
Peraí.
Mandei ontem aqui, fio.
Você mandou?
Mandei, bonitinho.
O Bola teve um piripaque, meu. Quase foi pro saco.
Isso, vamos que vamos.
Bola.
Aqui, ó. Mandou aqui, ó.
Bola, bola certo. Bola certo.
Fala, irmão.
Seu recado, velho. Obrigado, amo muito você.
Ó a voz, ó.
E já já a gente se encontra, irmão.
Ó.
Pode deixar, vamos marcar deixar. Sim.
Vamos que vamos.
Um beijo e muito obrigado, meu velho, de verdade.
Bonitinho, isso, bola é demais. Beijo, bola.
Bola quase foi pra vala.
Foi. Bicho.
Parabéns, bola.
Bola.
Parabéns, gordo. Bola. Gordon.
É bicho feio.
É bonitinho.
É bicho feio, velho.
Mas vamos que vamos.
Comemorar lá na lanterninha.
Você não se emocionou, tá me
sonhando. Também que você achou do programa.
Com o quê?
Com tudo.
Carlos Alberto. Você achou?
Você achou, Diogo
Poli? Piada ruim, hein?
A minha piada praça é ótima. A minha
é boa. É uma merda,
mas
é uma bosta mesmo.
Você fica falando que é uma bosta praça e tá puxando o
saco. Eu?
Carlos Alberto.
Falou. Você falou que não tinha graça.
Esse
é o senhor que falou.
Falou sim.
Os caras são muito filha da puta.
A audiência tá horrorizada de você pedindo emprego.
Pedindo emprego.
Eu tenho que pedir emprego. Cadê a renda que não tá entrando? Não tem show, não tem contrato, tô pedindo contrato.
Mas que personagem você acha que cairia bem na praça?
Palhaço em Fizema. Palhaço em Fizema, o pessoal que tá assistindo pode falar se tivesse legal o Palhaço em Fizema na Praça é Nossa. Maravilhoso.
É bom.
É bom, não é bom?
Gilberto Barros.
É bom.
Gilberto Barros. Gilberto Barros é maravilhoso.
Convidão na sua televisão, não me diga. Não, Carlos Alberto, não me diga
Diogo
não.
Portugal, Diogo Portugal, como é que ele fala?
Diogo.
Milhão, obrigado demais, viu, cara? Super importante esses recados ali que eu dei hoje, pra mim era bem importante, o show é agora já domingo, e eu acho que vai ser legal, são novos caminhos aí, né, que a gente tá trilhando nesse momento aí.
Com a cara educada.
Você valeu vê? Demais, tá bom? Obrigado demais pela força mais uma vez.
Diogo Portugal.
Esse quadro é bom, educado, hein? Ficou abrindo áudio.
É o quadro expondo áudios. Quer ouvir o do Bedê Barbosa?
De quem?
Bedê Barbosa. E mandou um áudio.
Ah, quem?
Quem gosta, expondo áudios. Bedê Barbosa.
Quem é Bedê Barbosa?
Bom dia, Rogério. Não esquenta a cabeça. Cara. Você melhorou, vence. Você não melhorou. Deixa pra próxima aí, melhoras, manda notícia.
É isso aí.
Bedê Barbosa. É, expondo áudios. Esse é o quadro.
Vamos embora?
Claro.
Então amanhã estaremos de volta.
Hoje vai ter pra viagem sopa de mandioquinha da Dirce.
Hoje tem? Muito bem.
Aí, tá garantido.
Amanhã, ao meio-dia, aqui na programação da Jovem Pan.
Mas já?
Direto de batido dela. É só batido.
Não, dois minutos.
Sentiu. Sentiu, Tino.
Sentiu?
Sentiu.
Sentiu, Delar.
Diga lá, Tino.
Sentiu, Tino?
Sentiu.
Alô, diga Galvão. Lá, Galvão.
Fala, diga Tino. Lá, Tino.
Alô, diga Tino. Lá, Tino.
Diga lá, Galvão.
Sentiu.
Sua máscara é um pouquinho torta.
É uma saqueira que ele tem.
É saqueira isso aí. É saqueira do UFC. Isso aí não é.
Tchau, gente. Amanhã, ao meio-dia, aqui na Jovem Pan. Valeu.
Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá!
mesmo. Acabou. Acabou mesmo.
Já pensou em quem? A Chuchu Beleza.
É cada uma, né? 12 e 3, Rafa, boa tarde pra você. Eu sou o Gilson Dutra, vambora de música? Jovem Pan.